Olá, pessoal, estamos começando mais um Red Pill Podcast. Eu sou Guilherme Freire e nós vamos falar sobre sentimentalismo tóxico no cinema. Cara, tema, baita tema.
Sim.
Esse Red Pill aqui, que é um programa lindo. Estou aqui com Maria Tereza Bordini.
Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Hoje nós vamos tentar entender por que as mulheres estão solteiras até hoje, né? As mulheres aí que não conseguem casar, por que será, né? Vamos entender.
Danilo Cavalcante.
Preparem-se para o podcast que será mais descurtido da história do Red Pill.
Agora me deu medo, como se diz.
E Vitor Salles.
Boa noite, meu amigo. Um prazer estar aqui. Vamos debater esse tema tão importante que afeta tanta gente.
Por que que o podcast vai ser o mais curtido, Danilo? Qual que é a bomba que você já vai jogar no começo aqui pra gente?
Basicamente, vamos mostrar aqui um pouco sobre como é que os filmes que algumas menininhas aí, algumas princesas da Amazônia, como eu costumo dizer no meu perfil, que elas ficam todas chorosas, todas emocionadas, passam a visão completamente equivocada de amor e glamourizam coisas que são completamente absurdas.
Concordo plenamente com isso, já pegando um gancho aqui. O cinema é uma arte tão extraordinária, tem um potencial tão grande de superdimensionar certas coisas, que se ele superdimensiona o que é errado, o que é baixo, o que é pequeno, ele acaba confundindo a cabeça de toda uma geração. Uhum. Então ele é uma arma, um instrumento que pode naturalmente ser usado para um fim nobre, para revelar alguma coisa de profundamente humano, ou para deturpar e subverter, uhum, infantilizar a geração.
O que que é, pra gente começar assim, o que que é sentimentalismo?
Boa, eu ia fazer essa pergunta.
Você já ia fazer a pergunta?
Eu ia fazer
essa
pergunta.
Gente, pro nosso, o que que é sentimentalismo? O que que vocês entendem por sentimentalismo?
Se a gente for puxar aqui da raiz romântica, né? Aquela ideia de você colocar a emoção em detrimento da razão. Ou seja, você sobrepõe a emoção no lugar da razão e você, obviamente, vai dar aí lugar a um entendimento completamente equivocado da realidade na medida em que a pessoa, ela perde o sentido da realidade. Ela não consegue mais descrever o mundo como ele é. E ela começa a dar uma proporção inadequada àquilo que às vezes não é tão absurdo assim, e ela começa a relativizar aquilo que seria algo de fato importante a se considerar.
Eu concordo plenamente. A gente tem basicamente dois acessos à realidade, né? Um acesso pelo corpo, pelos afetos, pelas emoções, pelos sentimentos, e um acesso pela razão, né? E a harmonia, o equilíbrio está quando a gente consegue equacionar essas duas dimensões. Sentimentalismo é um desequilíbrio. Uhum. É uma, quando a balança pende para um lado e a gente só se concentra nesse aspecto da realidade e isola e exclui a razão. Nesse sentido, a gente perde a realidade. Em nome de ganhar uma profundidade subjetiva ou psicológica, a gente perde o contato com a realidade e com os outros. A gente passa a projetar os nossos sentimentos na realidade. Então, isso é o sentimentalismo. E quando a Limpol publica o Podre de Mimados, os riscos do sentimentalismo tóxico, o que ele percebe é que as pessoas permaneceram num nível infantil. Porque são as crianças que não conseguem se relacionar com a realidade porque estão presas nos seus próprios sentimentos. Então, se uma criança está com medo, ela vê monstros em todo canto. Se ela está exaltada e feliz, ela é capaz de quebrar tudo e destruir tudo. Então, ela não tem um equilíbrio que a razão dá. E ele percebeu que a nossa geração toda está assim. E isso é tóxico. É como se fosse um vício nas emoções, em estar emocionado. Percebi isso com os meus alunos. As aulas precisam ser emocionantes, né, Danilo? Precisa ser um show, um espetáculo. Adorei, que espetáculo esse Red Pill. Tem que ter uma parafernália.
Pirotecnia.
Tem que ser. A música entra nessa. E por isso o romantismo, sim, é tão importante, o glamour da arte. Né? Tem que ser uma coisa tocante, comovente, emocionante.
Causar alguma emoção muito forte, de modo que a tua atenção ela fique ali, ela seja focada naquilo, né? Ela depende daquela emoção pra você, pra reter tua atenção.
E é tóxico, porque vicia.
Uhum. E o cinema tá indo pra essa lista. Acho que filme que é sentimentalista? Vamos pegar um exemplo aí.
Olha, o primeiro que me ocorreu... Desculpa, Daniel. Nada? Foi o do Terrence Malick, Cavaleiro de Copas.
Nossa, eu não ia pensar nesse filme.
Não sei porquê. Como é, tem um fundo filosófico, eu sou o anti-sentimentalista. Né? Eu sou o que busca referência. Tem Platão, tem o Eclesiastes, tem o Salmo. Mas é um personagem preso nos sentimentos fugazes. Uhum. Né? É uma crítica ao hedonismo de Hollywood. Né? Ele está preso ali no sexo, na bebida, na arte, mas na arte não a arte edificante. Esse foi um dos primeiros que me ocorreu.
Mas ele vem mais com uma crítica ao sentimentalismo.
Uma crítica total. Uhum.
Eu tenho uma série que eu já queria jogar aqui.
Eu avisei que seria mais discutido.
Eu tô esperando.
Peraí, série é filme?
É uma série, mas é... Entra.
Audiovisual.
Audiovisual, né? Negócio. E, cara, eu tô esperando há muito tempo pra poder falar mal disso, certo? E agora, assim...
Esse pode... é o sentimento de raiva e de ressentimento.
Tá sentimentalista hoje.
Não, cara, eu tô zero sentimentalista. Aliás, eu tenho uma... Mas é que assim, pode mandar o rage, pode xingar, pode não sei o quê. Porque tem uma moda, a galera tá andando na rua com a camisa Friends, né? E eu tenho um problema com essa série, cara. Assim, não é uma série, falando assim, parece uma série particularmente bizarra. Assim, tem coisa muito pior no...
Sim.
No entretenimento, coisa muito mais ideológica, muito mais isso aqui. Mas eu tenho um problema com Friends, que é o seguinte, Friends ficou como uma coisa, todo mundo tem que gostar, sabe?
É cult, né?
É uma coisa cult. É legal, eu tenho a camiseta do Friends, se você tem a camiseta do Friends, você é legal, se você não tem, você não é legal, porque quem não vai gostar de Friends? Tem uma abertura cat, tem uma música e tal. Só que eu fiquei pensando sobre os caras do Friends. Primeiro que eles moram em Nova York, que já me desagrada. Eles moram em Nova York e tal, e eles têm um baita apartamento em Manhattan, que não é um negócio barato,
exato,
certo?
Uhum.
E os caras meio que eles... Até que pode me corrigir se eu estiver errado, mas os caras ficam trocando de parceiro sexual na série toda hora.
Isso é uma coisa bem... Até o Marcos aqui, que normalmente está aqui no Red Pill com o Guilherme, ele acho que ele fez um cálculo de que as pessoas no Friends, eles têm um total de 78 parceiros ao longo da série. Enfim, né? Parceiros românticos. Então, e eles se trocam entre eles ali, né? Entre o grupo, acho que basicamente todo mundo acaba eventualmente namorando com todo mundo, assim.
E aí, pra mim, isso é ilustra, cara. Porque, assim, embora ela tenha um feeling... A série cria um feeling alegre e relaxante, sabe? Você vê e você desliga. Ah, cara, tá relaxante e tal. Só que daí os caras estão trocando de parceiro sexual toda hora. Não tem um heroísmo, um negócio desse. E você tá desligando, então você tá com um sentimento positivo, entendeu? Meu raciocínio é basicamente esse. Eu tô gerando um sentimento positivo, mas eu não estou tendo um conteúdo redentor. Tem uns certos elementos morais misturados no meio dos episódios, não é que não tem um certo elemento moral, mas você não tá passando pelo arco, sei lá, de um herói redentor, de um negócio.
Não.
E como eu tô gerando um sentimento positivo, parece que é incriticável.
Uhum.
Porque como é relaxante, é positivo, então estamos numa vibe...
É o entretenimento. Porque não é pretenciosa, né? Pelo menos em... Você não imagina
é
que tem uma pretensão.
Só que eu acho que isso é um pouco perigoso, porque a gente pode ter uma coisa que sutilmente vai... Ah, é inócuo, aí não dá nada, aí não dá nada. E aí, com o tempo, cara, você vai se sedimentando. Eu lembro que, assim, na época dos anos 90, tinha muito isso. Por exemplo, teve aquela série Will and Grace, que tinha a questão do cara que era homossexual. E houve um trabalho... para aumentar a recepção do homossexualismo nos Estados Unidos a partir da série Will and Grace. Pessoas conhecidas já comentaram sobre isso, se não me engano foi o Barack Obama, já comentou da importância da série. E era uma coisa que tinha muito efeito porque era sutil, sabe? Porque era leve, porque era descontraído, porque era jocoso. Então eu acho que às vezes sentimentalismo, a gente pode pensar uma coisa muito exagerada, que a gente vai falar sobre isso, mas às vezes ele passa de uma maneira meio sutil, meio descontraída, entendeu?
Eu acho que talvez o sentimentalismo ele tenha um pouco a ver com a superficialidade dos sentimentos também, não é? Não sei.
Eu acho que tem tudo a ver com o que o Danilo mencionou logo no comecinho. O romantismo, sobretudo o alemão, que é o grande romantismo do século XIX, ele tinha uma aura artística, estética, poética, filosófica extraordinária.
Sim.
Porque ele
Sim.
precisava convencer uma sociedade que era racionalista de que os sentimentos têm vez. E há toda uma psicanálise criada a partir da primazia, Sim. das pulsões sobre as racionalizações ou sublimações. Agora, nossa sociedade já é sentimental, Sim. ou sentimentaloide, e os veículos que comunicam essa própria moral, esse ethos, são também, por sua vez, sentimentais. E eu concordo plenamente contigo que a nossa sociedade do entretenimento e esse tipo de série, de cinema, é pura bajulação de sentimentos superficiais e fugazes em que a sociedade já se encontra. Uhum. Então ela se vê refletida mimeticamente nas telas. Tem uma vida banal, uma vida um pouco vulgar, no pior sentido do termo. Essa vida em que o sexo é descartável. E é interessante essa troca-troca de parceiros, porque é tóxico, porque isso vicia.
Uhum.
A vida vai se esvaziando, os compromissos sólidos, a verdadeira amizade,
Sim.
o verdadeiro amor vai se esvaziando, que sobra essa... mimetização. Então, por que a troca-troca de parceiros? Porque eu quero ter o parceiro ou a parceira do meu amigo. E ele quer ter o meu, a gente fica...
É mesmo que os
caras... E a nossa identidade não se consolida.
E mesmo que os caras falem, ah, mas no final eles terminam juntos e acaba triunfando. Mas, cara, quantos episódios tem essa série, sinceramente?
Eu acho, pelo que eu me lembro, são 9 temporadas.
É uma baita, é uma quantidade de episódios aí razoável.
8 ou 9
temporadas.
Então,
assim, mesmo que eu tenha um final redentor, eu acho
e
que...
E isso, Guilherme, cumpre exatamente o papel dos folhetins românticos. Sim. Por exemplo, o grande livro do Flaubert, Madame Bovary, eram folhetins. E quem é a Bovary? A Bovary é exatamente uma sentimentalista tóxica que se alimentava das revistas, dos magazines parisienses.
Idealizava um tipo de amor, né?
E cultivava esse sentimento. E a vida real
ficava
ao largo. E como a gente tem esse instrumento de desrealização, esse instrumento de virtualização do mundo, de que o cinema é um grande expoente agora com as séries, a gente vive num mundo paralelo. E esses jovens vivem num mundo paralelo.
Sim.
No mundo dos sentimentos e da imaginação.
E aí agora eu vou levantar a bola para ela. Porque quando eles estão agora diante da realidade e eles têm essa percepção de amor totalmente corrompida, essa desordem no amor, eles começam agora a vislumbrar tipos de relacionamentos que na realidade não vão se concretizar. E isso cria uma frustração.
Sim.
E aí é a hora que a gente entra no que você tocou.
É, então, eu até estava pensando sobre isso, né? Porque... acho que muita gente já teve essa experiência de você assistir um filme que é extremamente sentimental, enfim, um filme romântico, mas que não tem profundidade nenhuma, né, no que seria o amor. Você terminar aquilo e aquilo não te saciou, né? Você entrou naquele filme buscando uma coisa, porque eu falo, né, do papel da mulher, assim, a gente às vezes procura um filme romântico buscando uma coisa, porque a gente quer ver, enfim, o amor, né? Nós somos muito românticas por natureza, a mulher... Ela, né, qualquer ser humano, mas a mulher acho que mais ainda a gente precisa do amor, né? A gente, esse impulso de amar é muito forte. Então a gente busca os filmes românticos pra ver isso, pra estar em contato com isso. Só que eles não saciam, eles não saciam. Você sempre sente que aquilo que falta. E aí muitas mulheres caem nisso de você sempre querer mais. Então você vai procurar outro filme romântico, vai procurar outro. E aquilo nunca te sacia, e você entra nesse ciclo de toxicidade, que não deixa de ser, né? Você não consegue sair daquilo porque, na verdade, você não encontrou o que você está buscando, né? E aí você vai tentar reproduzir aquilo na sua vida real e vai ser mais frustrante ainda. Porque os homens, eles não são aquele...
E aí eu
frouxo
vejo...
daquele filme, entendeu?
Aí eu vejo duas manifestações,
o vampiro romântico, né?
Cara, o vampiro romântico
pra mim, velho... Quando eu via as meninas de 14 anos...
Todos é uma demografia mais curtida da história.
É uma demografia.
Vampiro
os cara...
romântico é
nós. Tem umas meninas de 14 anos e elas têm uma maquiagem preta em volta do olho, sabe? Eu não sei definir isso, cara. E daí elas iam em hordas.
Na época era emo.
Iam em hordas e multidões pra ver o vampiro romântico. E o cara, ele parece que você poderia bater pra roubar o lanche dele, sabe?
Sim.
Porque o cara tá toda hora frágil, daí ele tá meio caindo. Não sei se já repararam que tem essa coisa do cara tá meio... Tipo, nos Jogos Vorazes, a mulher é forte e o cara tá meio frágil, assim, né?
Exato.
Ele é meio muito pálido.
Uhum.
Então o cara meio que pega esse paradigma. E o problema disso, cara, é o seguinte, pra mim. Não tem o herói que... Você tem a mínima de confiança nele. Não tem... O cara porque não aguenta o tranco, cara.
O herói é quem supera os sentimentos.
Mas é porque aí eles criam três...
Que resiste aos sentimentos.
Três protótipos, digamos assim, de parceiros possíveis, né? O primeiro é o cara que ele é o cara perfeito, que não existe no mundo real, e aí ela se frustra.
Exato.
O segundo é o cara que é frouxo, e aí corrompe o sentido de masculinidade. E o terceiro é o cara que é cafajeste. E ela olha aquilo aí como algo bom.
Não, e no fundo ela não quer
são
nenhuma...
três paradigmas horríveis.
Não quer exatamente. Nenhuma dessas pessoas. Esse é o negócio. A mulher não quer nenhuma dessas pessoas. E ela se ilude a achar que ela quer um cara frouxo, porque ele vai respeitar os
sensível,
direitos dela, né? E ele vai ser sensível, ele vai compreender os sentimentos dela, mas ela não quer isso, ela quer um homem de verdade. Só que você perde, só que você perde a referência do que é esse homem.
É. Sim,
porque
isso é
o cinema não mostra isso pra gente, né?
É interessante, o amor não é um sentimento.
Exato.
Essa é uma das coisas assim, mais elementares. Que...
Primeira red pill do dia.
Primeira red pill do dia. O amor não é um sentimento, o amor é um ato consciente da vontade capaz de resistir a todas as intempéries, né? O amor é uma promessa de eternidade, de profundidade, de intensidade, de integridade. Isso que é o amor. O amor não é, tá gostando, tá... É, o amor não é prazer.
Sim.
Então, quando a gente bajula a nossa dimensão afetiva e sentimental com prazer, com agrado, com cafuné, a gente se animaliza. E isso não tem nada a ver com negar os sentimentos.
Sim, claro.
Os sentimentos são um fator constitutivo da nossa psicologia, da nossa alma, da nossa vida, né? Mas isolá-los dessa dimensão racional e real é que distorce toda a nossa vida. E o cinema acaba promovendo isso.
Sim.
Acaba projetando essa realidade que a gente experimenta ao invés de educar. Concordo com com o Guilherme, que o cinema, boa arte, precisa de um herói. É. Precisa de um, de alguém que nos mostre uma possibilidade humana superior.
Um modelo, né?
Um modelo. Tem uma comparação, cara. Pra mim, essa coisa de romance é um pouco coisa de gado mesmo, né? E eu acho que um problema disso é coisa meio gadística, né? Outro dia o cara mandou um negócio pra mim, eu mandei um rei do gado, né? Tem o Sérgio Reis, né? E aí o cara... O problema que eu vejo é o seguinte... Você pegar Romeu e Julieta, por exemplo, a obra é muito mal entendida. Cara, sim, o Romeu, ele tá... Eles são tipo moleques na obra. E o Romeu tá muito louco, porque ele tá depressivo, que ele gostava de uma mulher que não gostava dele. E daí ele entra numa obsessão pela Julieta, que é tipo super jovem. E ele mata dois caras. E aí no final ela se envenena, arriscando a alma eterna dela com o símbolo masculino. Aliás, desculpa. Ele se envenena com o símbolo feminino. Ela se mata com o símbolo masculino, que é a adaga. E fica nessa coisa que eles morreram e se mataram. Muita gente não pega, é um romance proibido, olha que... Mas, cara, inverte um pouco a história e olha o outro lado da coisa. Uhum. Que eles estão muito embebedados pelo próprio sentimento e estão caindo num caminho de perdição. Uhum. Aí você compara com O Senhor dos Anéis, que é lindo, do coração, maravilhoso. Isso que é filme, ó. Filme agora tem um cartaz ali atrás do Danilo, ó. Pega o cartaz do Danilo, que é o desenho animado, que é muito ruim o desenho animado, né? E aí o desenho animado é muito ruim, só que o cartaz é lindo. Daí a gente falou, vamos botar no programa e dane-se, entendeu? Eu tô esperando alguém chegar e falar, pô, o desenho animado é ruim. Cara, o cartaz é lindo, olha que da hora esse Gandalf e tal. E aí você pega O Senhor dos Anéis, o Aragorn, ele é... A Éowyn se apaixona por ele. A Éowyn se apaixona por ele. A Éowyn é uma baita mulher, guerreira, princesa, tudo mais. E o Aragorn, cara, ele fala não. Ele tem uma coisa meio... Ele tem uma atitude de falar
sabe
não.
Por quê? Porque ele ama. Uhum. Isso. Ele ama a honra. Porque ele ama a sua vocação. Ele ama a sua finalidade. Porque ele tem alguma coisa a fazer, independente do prazer que ela pode lhe dar naquele dia ou naquele mês.
Ele rejeita ela. E mesmo que a gente tenha esse o amor dela como puro, como uma coisa... Ele tem um compromisso com a Arwen. Que ele não sabe se ela vai cumprir, porque ela pode ir embora, ela ali na história tem a tensão da história. E o Aragorn fica lá e fala, não, cara, eu vou perseverar nesse... E isso simboliza na história do Senhor dos Anéis a união do homem e dos elfos.
Isso.
Que é uma reunião divina, que é a elevação, claro, que é sobre-humano. Então, isso é um romance, no sentido que é amor verdadeiro, isso não é esse sentimento que tá tomando as pessoas, não é essa coisa do tipo, ai, fui tomado por uma paixão, olha agora. Olha agora nada, cara, vai dar errado. Entendeu? Não tem como dar certo uma porcaria dessa. Vai dar certo você sacrificar pelo outro, sem esperar nada do outro. Essa história é quarta camada. De, ai, o que o outro vai me dar? Nunca vai dar retorno. Uhum. Vai dar uma entrega sincera e pessoal. Eu acho que isso falta no cinema.
Falta. Sim.
Falta. A maioria dos filmes é outro tipo de amor, tá errado.
Falando em cartaz, depois podem pegar aqui o Felicidade Não Se Compra. O Capra é caracteristicamente sentimental. E foi muito criticado.
Sim.
Por ser piegas, por ser romântico, por ser simplório. Mas ele é profundamente sentimental. Os personagens são inocentes. Sim. Quase ingênuos, entre a inocência e a ingenuidade. Mas estão dispostos a se sacrificar pelos outros, a amar, a perseverar e a viver não com base nos sentimentos. Felicidade Não Se Compra é um filme sentimental, é um filme de sentimentos.
Mas não é sentimentalista.
Mas não é sentimentalista, é muito menos tóxico.
É porque é próprio da nossa época também tomar o hedonismo como um princípio norteador e regulador da vida, né? Aí eu fico até com uma pergunta, porque a gente escuta, cresce ouvindo isso, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu fico me perguntando, quem influenciou quem primeiro? A sociedade levou isso para o cinema ou o cinema trouxe isso para a sociedade ou foi algo que surgiu ali concomitante?
Eu tenho uma hipótese. Essa é uma experiência típica de uma sociedade ocidental, moderna, que se desenvolve na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, e daí isso foi expandido para o mundo. Basta a gente pensar o seguinte, a geração dos nossos avós ou bisavós no Brasil não era assim. Uhum. A geração dos nossos pais, que já foi influenciada pelo cinema, pela música. Sim. A música tem um papel muito importante nisso. E o documentário da Brasil Paralelo, de sua primeira arte, retrata quando a música vira uma promoção desse ideal do sexo descompromissado, do All We Need Is Love, a la John Lennon. Né? O cinema também... All We Need Is Love, essa frase tá certa. O problema é que a concepção de amor...
Exato. Seria uma verdade enlouquecida, né? Como o Chesterton colocava.
Eu acho que dos Estados Unidos, sobretudo, e a gente pode pensar no cinema americano como hegemônico, é que se expande essa visão de mundo, esse hedonismo, esse culto do prazer para o resto do mundo. Uhum. Porque não me parece que... Imagina o confucionismo, imagina a China, imagina o Japão, a ética dos samurais, o Brasil com o catolicismo, com o protestantismo enraizado na sociedade. Não era assim. Ninguém uhum. pensava, ninguém acordava e ia cultivar os sentimentos. É preciso ter muita... E as novelas, já que tu falaste das séries, eu lembrei ainda há pouco da Malhação. Foi uma novela que acabou me influenciando quando eu era. Eu gravava no videocassete. Cara, eu fico pensando nisso, me dá até vergonha, mas aqui a gente está entre amigos, né? Com alguns milhares de telespectadores depois, mas depois a gente assume. E aí eu vi esse negócio e eu sofria lá com Dado, que se apaixonava. E toda a música, o romantismo e toda... E como isso vai adocicando a nossa personalidade, enfraquecendo a nossa personalidade. Nessa idade, sei lá, 14 anos, não era pra eu estar assistindo esse negócio. Era pra eu estar lendo outras coisas.
Eu
tava
crescendo. Eu, graças a Deus, sempre fui imune à novela, tá? Eu bati o olho
na. Sabe qual é a Maria do Bairro, a novela mexicana? Como assim?
Maria do Bairro, Marimar, eu mesmo.
Cara, eu bati o olho, entendeu? Eu sou imune aos Beatles.
Eram todas iguais.
Tudo
né?
igual, tudo igual. O cara sempre, escreveu um textão sempre. Xingando, falou: ah, você falou mal dos Beatles. Eu falei: falo mesmo, cara, entendeu? Pra mim, resume os Beatles aquela foto do John Lennon com a Yoko Ono e a camareira limpando. E os dois com aquela cara de revolta e a camareira limpando o quarto deles e eles falando contra o sistema capitalista. Aquilo ali, pra mim, resume o fenômeno Beatles, né? E, e filme dos Beatles é horrível também, né? Falando de cinema, pelo amor de Deus.
Yellow
né,
Submarine.
Cara? Yellow Submarine é trash.
Pesado.
E aí, cara, o que eu acho hoje? A gente tem esses filmes, né? Que são muito sentimentos, que fazem muito sucesso. Nicholas Park.
De apelo.
Nicholas Park, John Green.
Infanto juvenil ou jovem adulto, né?
Jovem adulto, talvez, cara. Eu, o que você fala pra gente desses Nicholas Park, John Green? A culpa das estrelas.
Pergunta de uma forma tendenciosa.
Não, eu sou tendencioso contra mesmo. Eu já adianto que eu sou contra. E
a
assim,
ênfase,
cara...
esses aí.
Não, já cara, enviesado. Uma... Não, enviesado. Essas porcarias de Nicholas Park, John Green.
Todos ele vai ser mais perdido.
A culpa é das estrelas. Não, cara, a culpa é sua, entendeu? Não é das estrelas. Mas assim, vamos.
Terceirização da responsabilidade.
Terceirização, mas fala aí, o que você acha dessa galera?
Então, isso é até uma pergunta que eu ia jogar, assim, né? De quando será que isso se potencializou no cinema? Porque é um movimento que a gente vê mais intensificado de alguns anos pra cá, né? O primeiro filme, estilo Nicholas Sparks, que inclusive é adaptado de um livro do Nicholas Sparks, que eu lembro, que fez muito sucesso, foi O Amor para Recordar. Que ele tem
esse é o Walk to Remember.
Isso. Sim. Ele
que,
tem...
que é o menos pior de todos.
De todos esse aí,
disparado é o menos pior.
Tranquilo. Exatamente. Então, era um filme que, ok, ele era... Tinha ali um certo sentimentalismo, mas ele ainda tinha uma camada
tem doação,
ali de... Exato, de uma pessoa que né, resolve ficar com a pessoa, enfrentar a doença junto com a pessoa.
Tem uma
né?
base
tinha...
cristã, tem um plot legal até esse filme.
Tinha uma coisa do sofrimento, muito bem estabelecida. Mas a partir dali as coisas começaram a ficar rasas, assim. Não sei. Tem uma série de filmes baseados em livros do Nicholas Sparks que são incontáveis, inúmeros. Eu com certeza não assisti todos, mas acho que tem um que é... muito famoso, que é o Querido John, que eu já sei que o Guilherme adora esse filme.
Eu tava vendo um avião, né? E daí eu vi o cara ficava sofrendo, daí eu falei, ah, beleza, o cara tá sofrendo, o que será que ele vai fazer agora? Aí ele sofria mais, aí tinha uma carta, eu falei, cara, tô fora. Eu não consigo, cara, eu preciso de que o cara...
Reaja, né?
Sim. O cara faça alguma coisa, algum momento,
um
assim.
Sentido.
Eu não tenho paciência pra pegar isso inteiro. Eu cresci com o John Wayne, meu avô sentava comigo. Ia pegar a fita do John Wayne, entendeu? E aí meu avô fala... E é aquela coisa, John Wayne guspia. Tem uma cena de um filme do John Wayne, né? Que ele dá uma arma pro menino. Eu não lembro o nome do filme agora. Esse filme é muito bom. Não é muito bom, assim. Tem outros filmes melhores do John Wayne. Mas esse é um que ele cuida de umas crianças. E ele dá uma arma e fala... Garoto, o dia que você conseguir atirar em mim e me matar, você pode se vingar. Até lá você me obedece. Falei, cara, isso era foi como meu avô me criou, entendeu? Aí chega um cara lá, o querido John... Cara, não é meu querido, eu não conheço você,
cara. Dá vontade
cara.
De entrar no filme... Peraí, meu filho, tamo aqui em busca de sentido, Vitor Frank, pra você.
Dá vontade de fazer uma coisa assim, ou algo um pouco mais bruto, de dar um tapa na cara e falar, cara, vamos lá, entendeu? Claro, o cara passa por uma doença. Eu não acho que não tem uma desculpa dentro da história. Tem uma desculpa. Uhum. Mas acho que o padrão geral é muito sentimental, cara. É muito... É. Porque... Um amigo meu americano uma vez falou, é pornografia sentimental.
Exatamente, isso. Exato. Tem um outro que...
Porque é tóxico.
É, exato.
Porque tem a facilitação. Eu acho que quando é uma produção assim, massa, em série, esses mesmos enredos, é um filme de Hollywood,
é clássico. É o mesmo filme.
É igual, assim.
Fórmula pronta.
É pra alimentar uma massa cansada, embotada nos seus grandes afetos, nos seus grandes sentimentos, e que vai ser adestrada e vai se divertir um domingo à tarde.
É. Eu tenho outro grande clássico do sentimentalismo tóxico, que é O Diário de uma Paixão. Esse, nossa, esse foi... E é interessante, porque no final ele até... Não, mas ele tá lendo a história de amor dele pra mulher dele que tem Alzheimer. Ok, foram velhinhos que ficaram a vida toda juntos. Mas não foca nessa parte, ele tá focando naquela história de romance, muito louca, que foi um romance de verão,
avassalador. É porque o filme, ele já inicia com uma premissa muito forte. Ele mostra os dois já idosos, você vê que a senhora lá, ela tá com Alzheimer, ele tá contando alguma história e você deduz que é a história deles dois.
Exato.
Então você diz, poxa, não importa o que aconteceu no meio do caminho, o amor deles é verdadeiro. Por quê? Eles já estão velhos, estão juntos. Só que ao longo do filme você percebe que o filme banaliza traição, ele sempre coloca o outro, né, que o noivo dela lá, como o cara, que é o vilão da história, o bobão. É, então termina que você, ao longo do tempo, você vai se deixando levar pela narrativa. E a tua percepção de amor, ela vai se alterando ao longo do tempo, você vai abrindo brecha. Eu lembro que eu fiz uma análise sobre esse filme uma vez, e no meio da análise eu coloquei um vídeo bem aleatório. O vídeo era um grupo de pessoas jogando uma bola de basquete uma pra mão da outra. E aí as bolas vão aumentando, 2 bolas, 3 bolas. Eu te coloquei assim, assiste esse vídeo. A pessoa assistiu. Aí depois eu disse, olha, você viu o urso passando na cena? Aí todo mundo, não vi. Volta lá. É exatamente esse o ponto. O diretor, ele quer que você olhe pra onde ele quer. E você deixa de olhar pro ponto central aqui, que é, você está banalizando e romantizando a traição. Quando, na outra parte aqui, tem um cara que estava se entregando pela mulher, porque você via que ele amava ela, e você termina, naquele momento, negociando os teus valores. Ah, é só um filme. Será que é só um filme?
Não tem essa história de só um filme, velho. Pelo amor de Deus, né? O cara traiu, mano. Vamos para esse negócio de... Ah, é só um filme. Sempre quando fala só um filme, é que ninguém fala que a vida do autor não tem nada a ver com o negócio. Claro que tem a ver, pô.
Isso é perfeito.
Essa frescura.
O que ele falou é perfeito o que a gente estava comentando ainda há pouco do sentimentalismo. Os sentimentos foram tão dominantes que a razão que compreende a realidade objetiva foi turvada. Então ele não é capaz mais de detectar uma coisa que moralmente é ruim, como a traição. Então ele acaba perdendo o senso de realidade por causa dos sentimentos.
E aí você vai sempre buscar viver uma mentira, né? Porque você acha que você vai construir um amor daquele, de sacrifício, através dessa história que não vai te levar lá, né? Não é traindo o seu ex-noivo porque você se apaixonou por uma pessoa, que você vai construir uma história de amor profunda.
Tem uma coisa genial, parece sentimentalismo, mas não é, que é brilhante, que é Orgulho e Preconceito.
Assim, coisa mas de eu não acho nada sentimentalismo.
Não, é o,
não, é o oposto, é o ataque ao sentimentalismo.
É como o Capra, é o sentimento, digamos, puro, genuíno. Purificado pela verdade, pelo heroísmo no cotidiano. Mas eu ia lembrar de um outro grande cineasta, grande do ponto de vista da influência, sobretudo, Woody Allen. Eu acho que, em geral, o Woody Allen promove...
Grande é um termo forte.
É o grande...
Até porque ele é baixo.
Estatura, né?
Além de ser baixo, ele faz teatro. Podem mandar o hate também agora do Woody Allen.
Mas
Guilherme, você falou mal do Woody Allen. Falou, lógico, você vai falar mal de quem, pô?
Acharam que eu tava brincando quando eu falei, né? Hoje teremos o maior número de dislikes da história do Red Pill.
Dispara o dislike ali. Ai, falou mal do Woody Allen, falou mal do Woody Allen. Cara, o Woody Allen faz teatro, não é cinema, sorry. Quando o Woody Allen fez filme bom, ele tava tentando não ser o Woody Allen. Tipo, ele fez umas coisas totalmente diferentes da cara dele, assim. Quando ele se mete lá como comediante, fica com aquela cara de teatro. Enfim, eu tenho problema com todo o cinema de Nova York, mas continua.
Não, mas parece sempre que o personagem é um deslocado. É alguém que não conseguiu se integrar numa comunidade, numa sociedade, numa família, num relacionamento estável, seja pessoal, profissional. Parece que a sua palavra não pesa. Ele é sempre um perdido, ele é um mimético inferior. Ele é um mimético cômico, ele tá ali, ele é meio... E por quê? Porque ele é super sensível. Porque ele... Porque ele é sentimental, porque ele tá preocupado com os seus próprios sentimentos. Cara, porque ele não sabe muito bem o que sente.
Cara, uma vez eu vi um cara
falando
isso.
Ele tá flanando e fica perdido. E é um pouco engraçado. É tragicômico.
É tragicômico. É irônico, é irônico. O Woody Allen foi o cara que disse pro americano que ele podia ser fraco. Uma vez eu vi um cara falando isso, um comentarista conservador. Não lembro agora quem foi. Acho que foi o Michael Savage. Coisa velha guarda.
É, e se fosse uma fraqueza assumida, olha, eu tô com dificuldade. Não, é uma... Tu falaste glamorização. É muito bom isso. é tudo muito bonito, a fotografia, né? É muito bonito. Para Roma com Amor, a gente começa a achar o filme lindo.
É, não é que ele é sem talento.
Cristina, Barcelona, é. A música é muito boa, a cidade é linda. É. De repente, aí deu apelo sexual. Uhum. Aí vem trocar um noivado consolidado, um casamento por uma noite de prazer. Ah, mas isso é maravilhoso. É. Caramba, se eu tivesse essa oportunidade, né? Se eu tivesse essa oportunidade na véspera do meu casamento, ter uma mulher tão bonita, pô, o que você ia fazer? Você ia chassar. Eu não troco meu casamento nem por 15 mulheres daquela, nem por 15 mil mulheres daquela.
Claro. Cara, essa questão do de a linha boa, eu tenho orgulho e preconceito.
Não, eu disse bom no contexto aqui.
Não.
Do sentimentalismo tóxico. Isso. Não, eu seria o primeiro a criticá-lo também.
Não, eu acho um exemplo.
Eu acho que aliás eu tô criticando, né?
Não, você tá elogiando, tô brincando. Não, cara, é um exemplo de sentimentalismo tóxico, um cara que não é desprovido de talento cinematográfico, mas ele obviamente tem essa pauta, não é. Sim. Não é. Não, cara, o cara tem uma pauta ideológica. Ele, né? Não, é. Ele tinha até programa de TV, o Jalen, antigamente, que ele fazia programa progressista. O cara era bem ativo, assim. Agora, o Orgulho e Preconceito tem uma coisa. Quando tem a cena romântica, que o Darcy tá na chuva, e daí ele confessa o amor, dá errado.
Sim.
E aí o Darcy sai de lá, e aí ele salva a honra da Lydia. Do outro romance, que era pra ser o romance bonitinho, que é o Wickham, que é o cara que sedutor, que é o cafajeste, mas que parece ser o cara, sim, o galã e não sei o quê. E aí, quando o Darcy salva a família anonimamente, ali que, de fato, Elizabeth se apaixona por ele. É só quando a virtude real aparece que o romance se forma em Orgulho e Preconceito. Não é a aparência da virtude, é a virtude de verdade. Isso, pra mim, faz uma diferença no imaginário brutal. Razão e Sensibilidade é até mais pedagógico ainda. Tem a menina que é a razão.
Olha o título.
E tem a menina que é a sensibilidade. E a sensibilidade é errada e a razão dá certo. Tipo assim, é bem explícito. Eu acho que
a razão não é fria.
Não.
Porque não se trata de propor o que seria o oposto do romantismo.
Sim, claro.
Que seria um racionalismo.
Um embrutecimento, né?
A gente é feito de coração, a gente é feito de afetos. Só que esses afetos têm que estar ordenados.
Sim, agora quando você pega essa coisa que tem hoje, né? Por exemplo, o Danilo fez uma análise desse filme que faz meio que uma coisa da eutanásia, certo? Conta pra gente esse.
Isso aí.
É como eu disse, né? Hoje é o dia que vai ser o maior número de likes da história, tá?
Vai valer a pena.
Mas vai valer a pena, vai valer a pena.
Cara, a base. Tem uns caras que curtem, velho. Tem uns caras que são raiz aqui, que eles vão meter o like.
Vocês
ali,
aí que são raiz, agora é a hora do like, tá? Segura, agora é a hora do like.
Tem mulher raiz.
Curtam antes de querer descurtir, tá?
Mulher raiz que não vai compactar com essas coisas, vai meter o like lá isso e falar, aí. Cara, isso aqui eu quero.
Padrão BP.
Padrão BP.
Tem o filme Como Eu Era Antes de Você, né? Que foi baseado no livro da Jojo Moyes, algo assim o nome da autora. Basicamente, a história do filme, resumão. Tem um camarada lá, que ele é rico, e aí ele sofre um acidente, uma moto atropela ele fica tetraplégico, e ele começa a ficar muito mais ensimismado do que ele já era. Então, o relacionamento dele entra em crise, e a família continua contratando sucessivas pessoas para cuidar dele, mulheres. Até que chega na quinta pessoa, e essa, digamos assim, de babá, não seria uma cuidadora, ela começa a cuidar dele, e ele começa a ser muito grosseiro com ela, muito grosseiro. E isso, ao longo do tempo, ela vai se esforçando tanto, sacrificando tanto, que isso começa a dar vazão ao suposto amor. Você começa, nossa, um amor está surgindo. Só que o primeiro problema do filme é que você, espectador, é levado a romantizar o fato de que ela está se apaixonando por ele, ele supostamente está se apaixonando por ela, mas você esquece de que ela tem um noivo. Aí você, poxa, Danilo, o que é que a história faz? O noivo, ele é um babaca. O noivo é um idiota, ele é todo grosseiro, ele também é muito egoísta, ele olha muito, eu acho que ele tem uma espécie de torcicolo moral, né? Fica só olhando pro próprio umbigo. E aí você fica, poxa, então isso já dá uma brecha pra, se ela quiser trair ele, você começa a arrumar assim, não, ela tem que ficar com o cara lá que tá tetraplégico. Tudo bem. O tempo vai passando, daí eles fazem uma viagem, e aí eles se relacionam lá e tudo mais, ela trai o noivo. Nesse momento, você já esqueceu que ela tinha um noivo, tá? Porque o que é que teu cérebro lembra? Que ele era um babaca, então pode trair à vontade. Quando voltar, resolve com ele. Só que quando ela volta, o cara vem falar com ela, olha, a gente namora tanto tempo. Ele começa a contar um pouco da história, de que ele se doava e que ela não sei o quê. No fim da história, você já aceitou a premissa de que ela não pode mais ficar com o noivo e que ela tem que ficar com o camarada lá, que é tetraplégico. Daí, uma vez que agora você tirou o noivo da jogada, você fica como? Oxe, agora o amor vai ser consumado aqui, né? Porque o amor, em teoria, seria um ato, uma ação. Só que na prática, o que é que o filme coloca? O filme coloca o amor como um puro sentimento, nada mais do que isso. E quando o filme faz isso, ao final, que eu acho que é o grande, digamos, plot assim, né, da história, é que esse rapaz, ele estava já se programando para uma eutanásia, um suicídio assistido em outro país. E aí, qual é a expectativa do espectador naquele momento? É você esperar que ele, naquele momento, vai perceber que ele recebeu uma segunda chance do amor e que ele vai esquecer da eutanásia para se dedicar àquele amor ali sacrificial. Assim como ela abdicou da vida dela para cuidar dele. Só que no final, ele diz para ela que se ela realmente ama ele, ela tem que aceitar que ele tem que se suicidar. Porque ele não se vê capaz de amar ela naquela situação enquanto tetraplégico, né? Ou seja, mais uma vez aquilo que a gente estava conversando aqui, esse sentimentalismo tóxico, né? Ele faz com que você tenha uma corrupção do que seria de fato o amor, uma desordem do que seria de fato o amor, e você termina romantizando, relativizando, banalizando o absurdo. E que naquele caso é, antes morrer do que viver um amor dentro das suas limitações. Esse cara, acho que não sabe, se a gente for olhar para a história, né, ele não sabe o que é viver dentro de um campo de concentração e ainda assim encontrar sentido naquilo, por exemplo. Depois eu fui pesquisar os comentários das pessoas sobre o filme, né? E aí todo, assim, era 99% dos comentários dizia: você não estava na condição dele. Então você não pode se colocar no lugar dele para dizer aquilo. Você não sabe o que é sofrimento. Eu fico perguntando, então você sabe? Então, o que é que fica para mim de lição do filme? Olha, você é tetraplégico? Se mate.
É.
A mensagem final do filme é essa: você é tetraplégico, não vale a pena viver, não vale a pena lutar. Simplesmente a morte é a única solução.
Esse é o como eu era antes de você.
Como antes de você.
Me Porque before ele, you. Ele projetou sentimentalmente de que a vida não tem limitações. Partindo dessa premissa ilusória, ele não aceita mais uma vida marcada por limitações. Acontece que toda a vida é marcada por limitações. Quando eu jurei amor para minha esposa, disse, na tristeza e na alegria, na saúde e na doença.
E no amor, a doação ela é bilateral, dos dois partes.
Claro.
Nesse filme, é só a mulher que se doa. Ela larga tudo para ficar com ele, para cuidar dele, e ele não larga nada.
É impressionante como a eutanásia, que é um limite bioético máximo, assim, dar fim à vida, que é a boa morte por uma vida. Claro que a gente tem que considerar que é uma questão complexa, o sofrimento agudo no final da vida por uma doença. Agora, isso banalizando a eutanásia e confundindo com suicídio, a vida não vale mais a pena. Perdi o sentido da vida porque eu não tenho mais prazeres, porque eu não tenho mais sentimentos positivos, porque eu fui traído, porque eu não tive mais... Isso, a vida se torna desprovida de sentido intrínseco.
E coloca o ser na condição de vítima perpétua, né? Porque o cara, ele era rico, ele era um galã, digamos assim, teve toda a educação que você pode imaginar que um ser humano pode ter, e ainda assim ele olha para a realidade e diz, ah, não vale mais a pena.
E sobre o que tu falaste, é interessante, você não, o sentimentalismo gera um subjetivismo e um relativismo. Então, só porque eu não estou no seu lugar, eu não sou capaz de entender a sua experiência? E a minha capacidade racional, e a minha capacidade empática?
E de ver uma alternativa, né? Ver uma alternativa, que é o principal. Você vê, olha, bicho, tá difícil, mas olha, primeiro que tem gente em condição pior do que a tua, e segundo, claro, dá pra sim permanecer vivo e ter uma vida plena, apesar das tuas limitações. E a lição do filme é completamente oposta a isso. Completamente oposta.
Acho que tem muito também esse sentimentalismo do, ah, eu tô no meu direito, eu tenho direito de não querer
esse
viver.
Esse é o podre de mimados. Um dos argumentos do Dalrymple é o papel do direito, do Estado de direito, do Estado do bem-estar social, que vai prover o cidadão de todos os recursos supostamente morais de satisfação dos próprios desejos.
Mas que isso vai gerar uma cidade de gente fraca, né? E violenta, que é uma das teses do livro. Violência é gerada, aliás, os anos 60 da libertação sexual geraram a explosão de crime do Ocidente atual, que ninguém fala. Ninguém fala que o crime explodiu nos anos 60, 70, 80. Aliás, o
Eros e Thanatos.
Na Inglaterra, o crime aumentou 2000% ao longo dessa virada do século XX. Mas isso ninguém vai falar. E ninguém vai falar por quê? Porque essa propaganda sentimental, ela é a base.
É forte.
Da justificativa, da fórmula política da sociedade atual. Então você tem que usar essa base para justificar a coisa. Por isso que eles toleram essas histórias e falam assim, não, legal, curta isso, vai lá no cinema, veja esse... Tenha esse... Mesmo que não tenha uma pauta tão lacradora, explícita, eles acham legal e falam, não, continue nessa... Claro, você está sendo manipulado sentimentalmente pelo negócio. Tem o filme do Hitchcock, que é O Corpo que Cai, um dos melhores filmes da história do cinema. Eu fui reassistir agora recentemente com a galera aqui. E há duas indicações que eu ia fazer. Uma é Caminho para Casa, uma história de romance que a gente tem na BP Select. Espetacular, assinem a BP Select se alguém não assinou ainda. E entrem lá, um Caminho para Casa, o oposto dessa porcaria toda que a gente tá falando.
É uma história de amor maravilhosa.
É uma história de amor linda e maravilhosa, um filme chinês, mas...
Que não é açucarada.
Nem um pouco.
Não, aliás, é o
porque
anti-açúcar.
A vida não é açucarada.
É.
E a vida tem doses de açúcar, mas não é açucarada.
Mais um Red Pill, anotem aí. É,
assistam O Corpo que Cai, do Hitchcock, um dos melhores filmes, com esse viés. Ele é uma crítica ao engano e à mentira sentimental, tanto do personagem masculino, que é o Jimmy Stewart ali na história, quanto da mulher. Uhum. Que tem a chance de falar a verdade e rasga a carta da verdade. E no final ela se defronta com a verdade. E o defrontar dela com a verdade leva a um efeito que é de algo inescapável na vida humana.
Uhum.
Um Corpo que Cai, olhado por esse viés, é outro filme sobre a mentira, como qual o problema da mentira. E qual o problema pra você fugir dessa mentira. Porque muita gente fala assim, ah, um filme sobre masculinidade tóxica. Sim, só que no filme tem uma feminilidade tóxica, uma masculinidade tóxica, que uma vai alimentando a outra.
É tudo tóxico.
E tudo é tóxico, e tudo é um lixo. E, na verdade, o problema é o sentimentalismo tóxico. Sim. O problema do Hitchcock.
Uhum.
Então fica essa indicação desse grande clássico do cinema. Vários clássicos do cinema tratam disso.
Uhum.
Tratam do problema do sentimentalismo. É que a gente desaprendeu a assistir os clássicos e agora a gente tá consumindo Nicholas Sparks, entendeu? Tô falando mal mesmo.
Barraca do Beijo.
Barraca do Beijo. Tá. Barraca do Beijo, cara, eu só via Thumb disso aí, acho que no... Em algum serviço desse... Algum serviço pior de streaming que tem aí no mercado. E aí eu vi esse negócio de Barraca do Beijo. E eu olhei e falei, cara, a Thumb é muito boa. Porque eu acho que ela... Eu não assisti o negócio, então eu tô falando de você assistir mesmo. Mas assim, a Thumb comunica tudo. É adolescente, tem baixaria, entendeu? Tô falando certo ou tô errado?
Não, tô falando certo.
Tem baixaria... É adolescente e é supérfluo.
Sim.
É isso, cara. A Thumb me comunicou. Então eu falei, se eu clicar nessa porcaria...
É isso que eu vou ter. E nada além disso.
E nada além disso. Então eu não vou ter nenhuma experiência humana decente pra minha vida. Ah, é relaxante? Com certeza. Eu acho que o problema aqui que muita gente vai ter é... Cara, mas eu gosto desse conteúdo. Cara, não é questão de gostar. É que assim, é óbvio que esse é um conteúdo que não é pesado.
Sim.
Mas esse é exatamente o problema, ele não está te desafiando enquanto pessoa.
Uhum. É como gostar de algodão doce.
É isso. Eu sempre faço analogia da comida porque eu acho que ela é muito didática.
É?
Você não vai almoçar algodão doce, né? Então, assim, tudo bem você comer ali um algodão doce.
É porque...
Você tá ali na feira, você vai comer um algodão doce. Ah. Mas você não vai se alimentar de algodão doce. Você não vai confiar a sua nutrição ao algodão doce. Com cinema é a mesma coisa, né?
As pessoas encaram o entretenimento, a hora de se entreter, como uma hora de descanso absoluto. Ou seja, eu não vou nem usar meu cérebro.
Uhum.
Se eu estou aqui para me entreter, para descansar, por que eu vou querer colocar um filme que me faça querer algo mais elevado ou me faça querer refletir sobre alguma experiência humana? Eu vou colocar algo que eu coloque que ele tem um monte de sons que me tragam impacto, um monte de imagens que também me tragam um grande número de impacto e que me faça jorrar dopamina do cérebro e pronto.
E que não me desafiem.
Não desafiem.
E que não mudem o lugar em que eu já estou. E que legitimem, acariciem a minha própria vida.
Exato.
Fala esse thumb do Netflix que tem assim, aqui tem sexo. Tem umas thumb que é pra falar isso. Aqui tem sexo. Aqui tem violência. O que é isso, velho? A gente virou animal assim mesmo.
Exato.
Aqui tem sexo. Ah, vou clicar. Ah, sou retardado mental. Uhum. Vou clicar nesse negócio. Aqui tem violência gratuita. Ah, beleza.
Sabe um filme que...
Aqui tem lacração. Clique.
Quero.
Cara, para de ser quero. Aliás, tem muita lacração. Tem um negócio assim que é uma... Um feed, que você dá pra fazer um feed só de lacração.
Tá difícil não achar lacração, né?
Exato.
Tá difícil não achar. Uhum. E aí o problema com todo esse negócio, cara, é que isso não é artístico, isso não é arte.
Não.
Isso não é cinema. Cinema tem que comunicar algo pra minha alma, pra minha vida, pra minha existência, que mude alguma porcaria no meu negócio. Eu posso ficar vendo o querido John lá, a pornografia emocional lá do querido John. Ai, tô sofrendo, olha só, blá blá blá. Mas, cara, tem que ter algum momento que a minha vida muda.
Exato.
E ela não vai mudar se eu ficar autoalimentando. Essa porcaria de 50 tons de cinza. Lembra quando estourou esse negócio?
Meu Deus.
Cara,
como que a gente esqueceu de falar sobre isso até agora?
50 tons
de cinza.
Porque
o pior fica pro final.
É, exato. Deixa o pior pro final.
Cara, o que vocês acham desse negócio? 50 tons de cinza. Assim, vou puxar esse assunto.
Assim, da minha experiência, porque foi um boom, né? No público feminino, mais, imagino que muito mais do que no masculino. E pra mim era muito assustador, assim, ver isso acontecer entre as meninas... jovens, meninas tipo de ensino médio, lendo isso. Pra mim foi bastante assustador. Assim, eu nunca li, eu nunca vi os filmes porque me interessa menos 50, assim, a temática desse filme, dessa obra. Nem dá pra chamar assim, eu acho. Mas pra mim o que define é assustador.
Mas tem um negócio que é na história, que é, não é só tem a questão da pornografia no meio, que é meio pornográfico.
Mas eu acho que o erotismo...
Sadomasoquismo.
Exato.
O erotismo sempre é um tema fascinante. Uhum. O erotismo sempre é revestido de uma... aura de de glamour, de atração, de afrodisíaco. Né? Agora, o problema é quando você se massifica, se vulgariza, se banaliza, se torna algo... É uma moda, né? É massificada.
É. E aí, eu acho que... Mas eu acho que onde as pessoas se interam não é só porque é pornografia. É porque, na verdade, tem uma carga emocional muito forte na história.
Sim. Uhum.
E aí, eu acho que é isso que vende, cara. A galera quer consumir a carga emocional. Não é só a questão...
Sim, que é uma catarse, né?
É uma catarse, tipo assim, não, tem um jogo assim, sabe, que quer se vender essa atração. Eu acho que isso é muito tóxico.
Nossa.
Eu acho que isso faz muito mal pra pessoa quando ela entra nesse
espiral.
E o pior
é que cria uma espécie de cinema 5D. Tipo, a mulher, ela termina se colocando no lugar da personagem, tentando ter as mesmas sensações que ela tem, sabe? E isso, obviamente, vai subverter a percepção dela do que é amor, do que é um relacionamento, do que é sexo. Aí, é aquela velha história, né? É a máquina de formar feministas. Que estão aí em busca daquele... cara que vai fazer aquilo com ela e que aquilo ali só representa um símbolo carnal. Nada mais do que isso.
Sim, mas daí gera a geração contrária, porque aí todos os homens são abusadores e daí logo eu tenho que ser feminista porque os homens são abusadores. Mas, cara, por que que todos os homens têm que ser abusadores? Por que você entrou nesse espiral em que o sadomasoquismo, qualquer coisa que tem lá, é uma alternativa... Não vou falar que é válida na história, porque parece que tem uma refutação disso, mas o ponto é, por que você entrou... Por que essa discussão tá sendo tida? Que diabo é isso? Aí, quando você vai pelo seu rumo errado, a alternativa é... É a mesma coisa que aconteceu na libertação sexual, e muitos filmes foram feitos sobre isso. Não, agora tem a libertação sexual. Ah, beleza. Primeira pauta. Ah, legal. Pô, que bom. Rompemos as amarras. O mundo conservador. Olha aqui. Agora tem divórcio. Kramer versus Kramer. Filme sobre divórcio. Uhum. Parabéns. Vamos celebrar um negócio. Aí, próxima pauta. Ah, os homens abusam as mulheres. Pô, mas você criou um problema há 5 minutos atrás que gerou essa porcaria
você
que você tá falando.
Ida, né?
Há 6 minutos, 5 minutos atrás, você tava lá militando um negócio que obviamente ia dar pau. E agora que deu pau, você tá falando, ah, olha agora o problema da masculinidade.
Porque
e tal.
A própria condição biológica impele a mulher a responsabilidade que o homem não vai ter. Então a mulher, ela vai querer se relacionar com vários homens, cedo ou tarde, o corpo dela vai dar uma resposta àquilo, né? A menos que ela... Enfim, use algum método contracepcional extremamente bruto, que vai abortar o filho dela, ela vai ter algum tipo de consequência, coisa que pro homem não vai ser a mesma
coisa.
Entre
o que você falou, Vitor, o cinema foi uma das maiores ferramentas de disseminação da revolução sexual do mundo.
Sim, sem dúvida.
O James Bond, olha que agora mais rage, odeio. James Bond foi uma disseminação da revolução sexual, e aliás, para homens conservadores. O James Bond é o cara. Vai, agora eu tive esse insight quando eu tava andando na Europa.
Red Pill.
Dane-se, não vai, tem, vai lá, podem xingar, lá. Podem falar. Eu cresci com o James Bond, cara. Era um negócio que eu recebia. Eu tinha, sabe, lembra aqueles VHS? Não sei se alguém já viu isso. Tinha uns VHS do James Bond que eram bonitões, tinha todos os filmes.
Sim.
E aí quando você botava um VHS do lado, formava o James Bond. Você já viu isso?
Sim.
Você é milênio também, você tá na mesma geração, você pegou isso aí. Os caras aqui são... O Danilo é semi-zoomer e o Vitor é semi-genexer. E aí você via esse negócio. E aí, cara, o James Bond é um cara conservador da Guerra Fria, é um cara macho, é um cara que resolve a coisa, então ele é um cara bom.
Sim.
Só que ele é um cara sedutor, cara, ele é o cara da revolução sexual. Então nunca tira pra mim na minha cabeça... que o James Bond ensinou pro homem conservador ocidental, que era pró-Guerra Fria, a viver as coisas da revolução sexual, que era seduzir as mulheres, que é uma coisa meio óbvia quando você coloca assim, mas tá lá. E tem a cara da época.
Sim.
Que não, isso não era uma coisa automática. Realmente não era. Pra geração anterior, a ideia do cara ser um sedutor, você pegar a Shane, por exemplo, o Faroeste, o cara tem a chance de seduzir a mulher, o cara fala, velho, melhor eu parar aqui, que isso aqui vai dar ruim. Os cowboys, tinha todo esse drama, era um drama real, presente, mas dramático. No James Bond, pegando os James Bond antigos, não tô falando desses novos aqui, o James Bond de raiz, assim, o Sean Connery, por exemplo, lá como James Bond, era assim, não é um problema seduzir a mulher, inclusive, cara, faz parte.
Exato.
E eu lembro que eu tava andando na Europa, os caras com os carrões, né, e essa estética playboy, e eu falei, cara, esse é a cara do o James Bond ajudou a lançar a estética playboy no Ocidente. E é muito louco, porque ele pegou uma demografia que não é a demografia da revolução sexual imediatamente, certo? Ele não é o hippie. Aliás, ele é o contrário do hippie. E, aliás, hoje ele é visto, as pessoas olham para ele como um símbolo conservador, um símbolo tradicional, assim, o cara é macho. Então, eu comecei a reparar nisso, aqui eu tô fazendo mesmo o negócio, cara, porque, assim, os Beatles nunca me foi atraente, mas o James Bond era um arquétipo que, para mim, por exemplo, era mais cativante. Uhum. Então, era um negócio que podia me ensinar a revolução sexual diferente do que... Falando pessoal, assim mesmo. Claro. Podia me ensinar o caminho diferente dos Beatles, entendeu? Uhum. Eu acho que isso é muito perigoso, cara, pra cultura.
Isso tem tudo a ver com o que o Danilo tava falando. Você vê a basquete, mas não vê o urso. Não vê que, por exemplo, o ideal da família, que é um ideal digno,
não
foi
implodido. Não tem no James Bond nada
qual
disso.
Qual é o filme?
É, ele é um sozinho, né? Um solteirão.
Ele é um sozinhão aí, total.
A gente vê o Felicidade no Escombro do Capra, é tão estranho. Porque ele tá de uma família normal.
Nossa, quatro filhos, né?
Família normal, cheia de problemas.
Quando quatro filhos no cinema, hoje em dia não existe.
Quando você vê, é pra ridicularizar. Exato. É, pra mostrar como algo negativo.
Exatamente.
Uhum. E o James Bond parecia um cara antissentimental. Mas é engraçado que a afetividade real dele, não vou dizer que ela é sentimental, mas ela não tem nenhuma coerência familiar, uhum, uhum, tradicional. Ela é outra coisa. E ela se dá de uma maneira muito imediata, assim, é o sentimento na hora. É até não sentimental em certa medida, mas eu entendo que existe um perigo também, não é só questão... Porque eu tô pegando o James Bond para um exemplo masculino também. Porque sim, às vezes a gente só vai falar de filme feminino, coisa pra mulher, e esquece que dos homens tem esse lado também, cara. Tem uma manipulação sentimental dos homens também, que talvez seja mais sutil, mas é muito real, muito presente.
Com certeza, com certeza.
Os homens não estão imunes dessa porcaria não, cara. Não é falar, os homens não têm manipulação sentimental. É que funciona de uma outra maneira. Uhum. Você tem que vender, embalar coisa de outro modo, senão os homens não compram. Assim, eles não são tão... O Nicholas Park não é lá o cara que atrai... Se o homem é atraído pelo Nicholas Park...
Ih, rapaz!
Vamos combinar que se o cara tá no Nicholas Park, o buraco é mais embaixo, entendeu?
Literalmente. Assim,
cara, eu sou muito fã do Nicholas Park. Fala, garoto.
Tô dizendo a você, vai ter recorde de like hoje.
É, não, vai ter os caras falando, eu amo Jogos Vorazes, eu amo Nicholas Park, eu amo não sei o quê, cara... Eu amo K-pop.
Mas tá faltando
tem
um
cara que ama K-pop.
Tá faltando um.
K-pop.
Tá faltando um filme aqui.
Diga.
Crepúsculo.
Crepúsculo.
É pra ir ladeira abaixo? Vamos agora de ladeira abaixo?
Isso aí.
Danilo, o que você fala pra gente sobre Crepúsculo, cara?
Que inclusive é a origem do 50 Tons de Cinza, né? 50 Tons de Cinza era uma fanfic do Crepúsculo.
Sim, sim. Que coisa.
Inclusive, você é um cara propício pra falar disso. Você fala muito com jovens, entendeu? O que é Crepúsculo, Danilo? Você que é...
Mais uma
especialista.
Vez. Né? Vê. Olha que peste. Mais uma vez aquela velha história de que termina se criando um ideal corrompido do que seria um homem e do que seria uma mulher. Então a mulher olha pra Bella, né, a personagem, e diz, ah, então eu vou ficar aqui, aquele cara que é o galã da escola, né, o cara que é o popular, e eu vou me submeter ao que for preciso pra ser aceito por ele. Uhum. Então naquela condição ali, a mulher, ela tava diante de um cara que é vampiro, né, o vampiro aí, tem umas controvérsias sobre esse vampiro aí, mas não vou chegar nesse mérito agora, que ele diz pra ela que ele queria sugar o sangue dela, e ela diz, não, tudo bem, eu vou encarar a si mesmo. Então, assim, que amor é esse que o camarada tá dizendo que ele quer o teu mal naquele momento, que ele pode fazer a qualquer momento o mal em você, e você vai submeter. Aí você olha, acho que a mocinha que assistiu isso, ela acha isso, poxa, não, mas tem um contexto, vai pra vida real. Imagine um homem que você tá casado, tá namorando, e ele diz, vou te espancar. Eu tenho um desejo de te espancar, mas eu tô aqui me segurando. Que relacionamento é esse? Então, a percepção do que seria o amor, naquele caso, é um culto, assim, aberto à degradação. É um culto aberto a você olhar para o outro, se inferiorizar diante dele, aceitar ser subjugada, né? Uhum. Você aceitar com que ele ordene o que pode e o que não pode acontecer na tua vida. A tua vida, literalmente, ali, ela está... Não é literalmente, mas é figurativamente, ela está na mão dele. Ele vai, no momento que ele quiser, fazer o que ele quiser de você. E é isso que acontece ao longo da vamos chamar de história.
Cara, Crepúsculo é muito estranho. E é meio mal feito, né, cara? Não, como cinema.
Meio você tá sendo muito generoso.
Até que você
tá ficando bondoso ele, né? Até que
tem uma especialidade nisso, real.
Qual é?
Ela entende tudo desse meio. Até que já trabalhou e ela tem uma. Ela entende muito bem o público. 14 anos, mulher, meio gótica, meio estou em busca do primeiro namorado. Ela teve essa atuação. Conta pra gente isso aí, Teca.
Não, então, eu não posso expor, entrar nos detalhes. Não posso expor o meu passado profissional. Detalhes.
Só fala que você tem uma...
Mas eu tive um contato com esse tipo de conteúdo, digamos assim. É, e também, enfim, né, eu acabei estudando essa parte de conteúdo infantil e juvenil, então a gente tem assim, um certo entendimento do que é atraente para os jovens. E eu acho que para a menina adolescente, essa ideia de você dar a sua vida por amor é uma coisa muito forte e muito atraente, eu diria, assim, né? A menina, ela tem esse impulso no coração dela, que é um impulso bom, né? Se você parar pra pensar, uma mulher que quer se doar por amor. Mas quando você vê isso materializado nessa história, o quanto você pode confundir, né, a cabeça de uma menina, de achar que você se entregar por amor é aceitar ser espancada.
Isso, de fato, é abuso. Vamos falar de relacionamento abusivo? Isso é.
Exato.
É abusivo o negócio.
Só que você tá mascarando de um jeito que não é. Então, você acha que você tá fugindo de um relacionamento abusivo, quando, na verdade, você tá entrando nele, né? Então, eu acho que é justamente o que você falou. É um problema que você tá criando.
Não tem um lobisomem com CGI muito ruim?
É. Não, e tem outra...
O CGI é mal feito mesmo.
Tem outra.
Aquele negócio
lobisomem,
que
perto do bebê ainda tá de boa.
Os caras renderizaram em computador normal o CGI.
Exato.
Não tem um treco meio assim que ele é muito... Eu não sei. Uma vez eu liguei, tava lá na
renderizou
TV.
Renderizou no laptop. Né?
E me parece que Crepúsculo meio que inaugura uma espécie de corno cuscuz no cinema. Assim. É aquele, o cara que é corno e abafa, sabe?
Nossa, sim. Não.
Como que é a expressão, cara?
É o corno, cuscuz.
Corno cuscuz.
Ele sabe que é corno.
Você
não tapa a panela
do
cuscuz. Você não tapa a cuscuzeira? Então, é como se ele soubesse que ele é corno, mas ele abafa, entendeu? Uhum. Aquela cena que ele tá...
Que ele deixa o lobisomem dormir abraçado com a mulher dele.
Você já tinha ouvido corno cuscuz?
Escuta essa, Freire.
Cara, isso é uma expressão muito
nova
pra mim.
Escuta um exemplo agora. Eles estão no momento lá de frio, aparentemente.
O corno cuscuz é semelhante ao gado.
É o gado. É o gado.
O gado e o corno cuscuz são
sinônimos
análogos.
Ali, análogos. O cara deixa o lobo encoxar a mulher dele e dormir agarrado com ela.
Ele olhando assim.
Ele testemunha o negócio.
É o Cuck, né? O Cuck.
O lobo tem uma coisa que ele não pode dar.
Exatamente.
Pra mulher dele, entendeu?
Cara, que coisa muito... E isso é o entretenimento do jovem.
E assim, e o filme passa, o ideal é como se, poxa, o sacrifício que ele está tendo, ele está deixando o outro ficar com a mulher dele naquele momento para que ela possa viver. Beleza, só que mais pra frente ele não desiste, né, dela. Isso termina criando um certo triângulo amoroso ali.
Entre entendeu? o lobo, o vampiro e a mulher.
O vampiro, o lobo, aqui entre muitas aspas, né? E a mulher também entre muitas aspas. Que tem muitas controvérsias aí nesse enredo.
Certo.
Então essas confusões de papéis, essas confusões de identidade são típicas do sentimentalismo.
Sim.
Porque o sentimental, ele não sabe muito bem quem ele é. E eu acho interessante, tem o Boyhood, da infância à juventude. Uhum. Eu acho esse filmaço, porque ele é realista, foram 12 anos de produção.
Filmando.
E a ideia é a seguinte, o personagem não amadurece.
Uhum.
Eu acho que quando a gente vê a vida como um processo de amadurecimento, de aquisição de virtudes, de aprendizado pela experiência, é uma coisa. Outra coisa é a gente estancar na adolescência.
Sim.
Então, por exemplo, o donjuanismo. O donjuanismo é uma característica do adolescente. Ele está descobrindo que ele tem um poder manipulatório, que ele tem uma beleza que pode ser atraente, que ele pode dormir com mulheres diferentes. Isso é uma tendência, é uma possibilidade humana. Uhum. Né? Mas isso é superado.
Uhum.
Por exemplo, Kierkegaard é superado pelo casamento.
Uhum.
Então você supera um estágio estético, um estado sentimental, e isso se dá quando você amadurece, muda de fase de vida. Né? E você pode valorizar isso, você pode descrever essa realidade de uma forma crítica. E não legitimar, não colocar adultos vivendo como adolescentes.
Sim, também é muito...
O melhor é o Don Juan do Mozart, que é arrastado pro inferno. Chega uma estátua, segura a mão dele e fala, bicho, vou te pegar. E aí chega o final da obra, o final do Don Giovanni é o Don Juan sendo arrastado pro inferno e falando, cara, agora chegou a sua hora, bicho. Uhum. Não adianta você enrolar o negócio. Eu acho que no cinema, o cinema clássico, ele tinha boas alternativas pra isso, sabe? A gente mudou. Tem um filme do Hiroshi Nagaki, eu sou muito marcado por essa cena. Tá o Kagemusha ali, eu lembrei do... Atrás do Vitor, entendeu?
Belíssimo.
Tem o Kagemusha, que é um baita filme, um dos melhores filmes do
Akira Kurosawa.
E tem um filme do Hiroshi Nagaki com o mesmo ator, que é o Toshiro Mifune, e ele é o Musashi. Musashi é muito bom, tudo. O livro do Eiji lá, que é maravilhoso. A trilogia do Hiroshi Nagaki. Pouca gente assiste, coisa fina. E aí o Musashi tem uma cena que me marcou toda, duas cenas. Uma, ele chega numa casa e tem duas mulheres sedutoras, ele e um amigo. E o Musashi fala, não, isso aqui não é pra mim, eu tenho que continuar a minha missão, eu não tenho a ver com isso. E o amigo dele vira um cara aburguesado, meio careca, meio gordo, um cara que você vê que não foi adiante. O Musashi vira o grande samurai do Japão. Corta a cena, o Musashi casa com a moça, e aí o Musashi... vai pro duelo final, duelo na praia e tal, duelo pôr do sol, aquela coisa tradicional. E aí a mulher começa a chorar. E aí ele corrige ela e fala, a mulher de um samurai manda ele pra guerra com um sorriso no rosto. Porque ela tá pronta, ela tá disposta a encarar o sacrifício do marido.
O sentimentalismo ocidental seria impensável numa cultura japonesa.
Cara,
uma cultura
da honra.
É que agora honra cultura... é tudo menos sentimento.
É que agora a cultura japonesa é ocidental, né?
Uma coisa
é
que eu devo... Sim, eu tô dizendo que a cultura japonesa é tradicional.
Tradicional, é. Porque agora os caras têm cabelo azul, né?
E o que é interessante do...
Usam
do...
brinco.
E os caras usam brinco e tem cabelo azul e não é mais a mesma coisa. E vamos combinar que o samurai já foi, né?
Já foi. O que é interessante do Boyhood...
Coque samurai agora é um negócio mais complicado do que era... O cara meter um coque samurai, o negócio tá complicado, Vitor. Não é um negócio pra colocar, cara. Eu não aconselho coque samurai, viu, hoje em dia. Você não é o Musashi, entendeu, cara? Não é por nada. Não sei o que você acha do coque samurai, Vitor. Você que tem...
O Guilherme tá unindo assim todas as tribos. Unindo assim as tribos, que estão fragmentadas. Pra depois unirem, assim, uníssonas
contra mim.
A minha conta dele cai no Instagram.
Não, que isso. Depois do meu vídeo sobre K-pop, não caiu a...
Ah, realmente.
Eu ainda sobrevivi ao vídeo do K-pop, que eu falei sobre, que chama K-pop masculinidade tóxica. Eu só acho que eu tô em antifrágil.
E aí falando, pronto, aí é uma coisa que me veio à mente agora, né? Clube da Luta.
Esse é o filmar.
Que aí é aquela velha história, né? A via de colocar a culpa no capitalismo, a crítica ao capitalismo, enfim. E eu olho muito pela via da crítica a essa masculinidade. Eu diria que é a verdadeira masculinidade tóxica. Que é o homem que se esvazia da sua masculinidade de fato. Ele se enfraquece, ele termina não tendo aquela força para lidar com a realidade. E termina terceirizando a responsabilidade de tudo que acontece de ruim na vida dele, né? Então, se vamos falar de sentimentalismo tóxico, né, ou masculinidade tóxica, o que de fato seria é justamente o corrompimento do que seria o sentimento e seria o corrompimento do que seria de fato o amor. Né, a perda do que de fato é aquilo em sua essência. Aquilo que de fato constitui ser homem, ou o que constitui de fato ser um sentimento. Eu lembro muito quando o Chesterton falava, né, das verdades enlouquecidas que o mundo moderno tem a capacidade de fazer. De pegar sentimentos que são genuínos, por exemplo, sei lá, a humildade, e o camarada colocar aquilo ali como covardia. Ou seja, a covardia agora ela é tida como sinônimo de humildade. Então, é o corrompimento do que de fato seria a verdadeira humildade.
Uhum. Cara, o Clube da Luta, pra mim, o argumento inicial é bom. A conclusão que talvez eu discorde, mas eu acho que o argumento é: o capitalismo fez as pessoas fracas e tirou a masculinidade delas. Eu acho essa premissa verdadeira, na verdade. Eu não acho incorreto, eu acho que aconteceu.
Porque elas se tornaram consumistas, né?
Sim,
consumistas e as facilidades, de pequenos prazeres. Né? As facilidades. Esse acesso tornou uma pessoa muito passiva. Esse é o argumento do Boyhood. A sensação que eu tinha era que aquele menino, ele era passivo, ele não conseguia reagir às coisas, ele não se lançava ao mundo, ele só sofria. Os sentimentos, eles têm uma dimensão passiva. Uhum. É aquilo que me causa, que me impacta. Mas também tem uma dimensão reativa. Como eu respondo a isso? Né? Como hoje se fala de inteligência emocional, né? Como eu lido com o medo, como eu lido com a ansiedade, como eu lido com a rejeição, com os desafios. E não simplesmente o que eles me causam. Eu fico paralisado, imobilizado e petrificado porque falaram de mim, porque disseram alguma coisa. Não, tudo bem. Isso me causou um impacto. Agora, como eu reajo? Ele não tinha recursos morais para reagir. E o pai dele, que é uma família de divorciado, e o pai dele é um amigão. Uhum. O pai dele é um brother. É um xará que toma banho no rio, que brinca, né? Isso é importante por um lado, porque é um afeto, a amizade, mas por outro, o pai tem outro papel. Tem o papel de introduzir o menino na vida adulta, sendo adulto ele mesmo.
Até que eu fiquei curioso. Fiquei curioso. Qual a sua opinião sobre... Eu sei que parece meio aleatório. Qual a sua opinião sobre Clube da Luta? Porque assim...
É um filme bastante masculino, né?
Eu acho um filme bastante masculino e é um filme bastante... Ele talvez ele mire um pouco em exageros, né? O cara vai pra um lado meio loucaço, assim, né? Vamos se bater aqui na rua e ver o que que dá, sabe? Sim.
É. Pra mim ele foi um filme que nunca fez muito sentido, assim, dentro de
você
mim.
Você nunca inteligiu o filme?
Nunca inteligi muito, assim. Era uma coisa que eu assistia e eu não entendia o... Por que tudo isso?
A gratuidade da violência.
Empatia zero. Você não teve nenhum tipo de relação com o filme?
Nenhum tipo. Ele foi um filme, na verdade, que me causou uma certa repulsa.
É, porque a violência é gratuita.
É uma violência que... Enfim, eu entendo isso que você falou, que tipo, a premissa dele é muito boa. Mas ele me causou uma certa repulsa, porque provavelmente ele não chegou aonde ele me prometeu que ele ia chegar, sabe?
Então... Você lembra de algum personagem masculino positivo no cinema, que você olhou e falou, caramba, esse é um personagem positivo?
Eu acho que
passou
alguns.
Uma boa impressão.
Eu acho que alguns, né? Eu acho que, bom, de todos os filmes baseados nos livros da Jane Austen, acho que quase todos, assim, os homens, né, em papéis principais, eles têm algo que é interessante, porque eles também têm uma certa sensibilidade, digamos assim, para as mulheres que gostam de homens sensíveis, mas eles são homens, né? É, enfim, e eles aprendem com os erros deles. Por exemplo, o Edward, no Razão e Sensibilidade. Ele é um cara que ele tinha assumido um compromisso na base da emoção, né? Ele ficou noivo lá com a garota, com aquela primeira garota, por puro sentimento. E aí, quando ele conheceu a Eleanor, ele viu que, putz, fiz cagada, mas eu vou ter que viver com a minha cagada, né? E ele não assume um segundo compromisso com a Eleanor, porque ele sabe que ele assumiu aquele compromisso lá, que por mais que tenha sido um compromisso que ele tomou erroneamente, ele vai até o fim com aquilo.
Acaba ele não vai errar de novo,
ele não vai errar de novo.
E ele amadurece.
E tudo bem, acontece ali uma situação familiar em que aquele compromisso tem que ser rompido, porque a mãe dele, enfim, né, descobre, era um compromisso que ele tinha assumido por baixo dos panos. E aí, né, ele vai, de uma maneira muito correta, seguir o rumo dele, ao contrário daquilo que você estava falando, de, ah, não, eu vou deixar meu noivo porque, ah, eu mereço, né, imagina, foi uma decisão errada, eu mereço, né.
Teve
mas algum... eu acho que tem um também na nossa plataforma, que legal. Tem um personagem muito bom, que é o Cadete Winslow.
Ah, não, esse é muito bom.
Que né? É o Sir Robert, é um grande personagem masculino.
Esse é o perfil que você falaria como um grande homem.
Um grande homem.
Teve algum filme desses mais pop que você falou, caramba, esse é um personagem masculino que eu, como mulher, me identifico com ele?
Eu acho que o Aragorn, acho... o Aragorn é um cara que é um filme pop, eu considero um filme pop, né, sim, O Senhor dos Anéis, então...
Sim, um cara de alto nível. Uhum. Esse foi um cara muito alto nível, assim, né? O Cadete Winslow é um dos melhores filmes da nossa plataforma, na verdade, David Mamet, então é um filme pouco conhecido, mas eu sou o Robert, que é um deputado conservador, alto nível, assim, um cara digno, heróico.
Assim, uma pessoa digna.
Não, o Sir Robert é top.
Dois personagens, da cultura, agora é uma cultura extremamente pop, pelo menos aqui no Brasil, que eu vejo sacrifício, vejo amor, vejo renúncia, vejo doação, vejo força, coragem, vejo disciplina, tudo isso. É Michael Kyle, de Eu, a Patroa e as Crianças, que se você olhar o seriado, é bobo, a premissa muitas vezes é boba, mas todo episódio sempre tem uma lição, e muitas vezes do fórum de pai para filho, sabe? Ele sempre deixa uma lição muito forte assim, simples, mas muito forte, para os filhos. E Julius, de Todo Mundo Odeia o Chris.
O Julius é muito bom, Julius, cara. Eu não gosto de Todo Mundo Odeia o Chris no geral, mas eu adoro o Julius. Uhum. Tenho dois empregos.
Acho que ele é um baita de uma coluna, assim, para segurar aquela... Tanto é que a história real da série, né? A série, ela chega na sexta temporada, na quinta, e termina. Porque na vida real, o Julius, o pai do Chris, ele morreu.
Ele morreu.
Então, assim, para você ver como é... A força que tinha aquele personagem na série é o ponto de que... Sem ele não existe história, entendeu? O próprio personagem principal, ele perde a força porque a coluna da série tava no pai dele, né?
É, a coluna da família. É interessante isso, né? Ele é a coluna daquela família. Sem ele, aquela família perde a estrutura.
É uma história patriarcal, então.
Bastante, sim. Você
tá dizendo que todo mundo deu crise e eu, para as crianças,
totalmente,
é patriarcal.
Totalmente. Inclusive, recentemente eu vi alguns comentários e Eu, para as crianças foi enquadrada como uma série extremamente machista. Se você diz no YouTube...
Porque o homem resolve alguma coisa.
Porque em alguns momentos ele diz pra mulher...
Ele paga alguma conta da casa.
E ele diz pra mulher em algum momento...
Ele deveria chegar e falar, não, desculpa.
Desculpa por ser homem.
Desculpa, não tem comida em casa, mas desculpa. E aí, beleza, resolveu. Não, e
engraçado é que assim, é uma série extremamente machista, assim dizem, mas o cara, ele é negro, veio de origem pobre, ele é bem sucedido, ele consegue bancar todos, enfim, as necessidades básicas dos filhos, e a série mostra ele como um empresário que tem vários funcionários. Ali. É um pai presente, um marido presente, que está em constante melhoria, buscando melhorar, né, e doar-se. Ele sempre está buscando renovar, por exemplo, o amor do casamento dele, enfim. Mas aí as feministas pegam um elemento da série, que é, ele diz para a mulher, olha, não precisa você trabalhar. Eu tenho condições de bancar você, bancar a família inteira, fica aqui em casa, trabalha aqui em casa. Aí eles pegam esse elemento, esquecem todo o resto, dizem, olha, tá vendo? Isso é um machismo.
Quer dizer, o cara... isso é muito interessante. A gente tem um documentário na plataforma BB Select que é sobre...
Isso,
você ia falar isso? Fala, então. Vou deixar você falar.
Não,
o pitch. Mete o pitch do Uncle Tom.
Então, nós temos... Ele ainda não estreia. Eu não sei quando esse podcast vai ao ar, mas ele provavelmente vai estrear, porque ele estreia essa quinta-feira.
Eu acho que vai casar de algum modo.
Eu também acho. Então, se você ainda não assinou o BB Select, por favor, que essa seja a sua motivação para ir lá e assinar. Nós temos um documentário que vai ficar por pouquíssimo tempo na plataforma. Vão ser 2 meses. E ele trata justamente, né, você falou aí da população negra e pobre e conservadora, ele é um documentário justamente sobre isso, né, sobre essa população negra americana que tem uma visão mais conservadora do mundo e da política e da sociedade e que acabam sendo silenciadas pelo próprio movimento negro, né, porque eles têm pautas que não interessam aí a esse balaio de pautas progressistas que tentou juntar todas as minorias num só discurso. E enfim, essas vozes acabam sendo silenciadas. E é um filme interessantíssimo. Acho que dá muito respaldo, assim, né, para discussões profundas sobre esse tema, porque você está ouvindo do que a gente chama de lugar de fala, né? Do que eles gostam de falar, que é um lugar de fala. E enfim, então fica aí o apelo, né? Vão lá na BBC Select, se vocês já têm, se vocês não têm, assinem, porque é um filme que vale muito a pena. E não foi lançado, não tem no Brasil, não foi lançado no Brasil. É, vai ser a sua única oportunidade de ver aí por dois
meses.
Repete
o nome, Teca, por favor.
Chama Uncle Tom. É uma expressão que, se você quiser explicar um pouco essa expressão.
É uma expressão que usam, porque assim, tem uma série de pessoas muito influentes no comentário. Thomas Sowell, Candace Owens, o Herman Cain, que foi CEO de uma empresa importante, o Ben Carson. Aparecem vários caras famosos aí do cenário americano, né, de debates e tal. E esses caras são atacados violentamente por serem negros conservadores. Há um ataque. Uncle Tom seria uma expressão que a gente poderia trazer como um negro da Casa Grande. Tem esse livro que é Uncle Tom's Cabin, né? É o negro que se vendeu para a figura, para o escravagista. É o cara que é vendido, ele tá vendido na
pauta. É o que um certo
pauta.
Político aí chamaria de Capitão do Mato.
Sim, a analogia é a mesma. E aí seria o cara vendido.
É o que Hegel chama de consciência alienada.
Todos esses caras foram chamados de Uncle Tom. Todos eles contam a história de eu, por ser um negro conservador nos Estados Unidos, sou chamado semanalmente, às vezes diariamente, de Uncle Tom. Eu sou atacado.
Isso não é discurso de ódio.
Isso não é
discriminação.
Isso não é racismo.
Não é fobia.
Isso não é discurso de ódio.
Não é preconceito, intolerância.
É um ódio que pode.
Ódio do bem.
Falam permitido. De ameaça de morte. Falam de várias coisas. Eles contam a história da perseguição que eles sofrem. Inclusive, você vê pessoas, muitas vezes, brancas, perseguindo os caras,
claro.
Usando palavras racistas e tudo bem.
Porque a questão não é raça. No fundo, é isso que eles estão falando. A questão, eles não estão lutando pela nossa raça.
A ideologia. E tem uma coisa, uma coisa fantástica em Todo Mundo Deu Cris, né? Que tem a senhorita Morello, falando de sentimentalismo tóxico. A professora, ela é branca, ela sempre olha para os negros na condição de inferioridade, ou seja, ela sempre vê o negro, embora a família de Cristo tenha uma certa estrutura, tenha uma certa até um luxo aqui a colar, embora vivam de maneira bem restrita em alguns momentos, ela sempre olha para ele na condição inferior. Ela tem um excesso que a gente poderia chamar de um excesso de empatia. Sim. E quando essa empatia ela entra nesse excesso aí, não passa de sinalização de virtude, né? Então eu lembro de um episódio muito marcante que vai ter um período de Natal, e aí ela pede para os alunos levarem alguns alimentos para que eles montem a cesta básica. E aí Rochelle, a mãe de Chris, ela fala, leve um alimento de boa marca. Quando o Chris vai lá entregar o alimento, ela diz, não, Chris, você não precisa, sua família está passando fome. Não, mas minha família não está. Aí Chris volta para casa com o alimento, depois volta de novo para a escola e entrega. Resumo da ópera. Chega Natal, a família reunida, todo mundo achando, a professora agora foi entregar a uma família carente. A Jonathan bate na porta e está lá a professora entregando, sendo filmado. Então, assim, ela olha para o negro no seguinte ponto. Eu quero te libertar. Mas eu já sou livre. Quer te libertar de quê? Então, na mente dela existe uma grade que ela enquadrou o negro. E termina que aquele racismo que ela diz combater, ela só faz repertuar. Entendeu? Então, assim, quantas senhoritas Morello não tem na vida real?
Ah, não, tem.
Algumas.
Na verdade, virou o parâmetro. Né? O parâmetro é você trazendo a América. Esse filme é muito bom, cara. Porque ele dá uma outra perspectiva. Que não é usual, a galera não tá acostumada a ver isso no Brasil. Não tá acostumada a ver essa perspectiva. O negro conservador americano não é uma voz que chega com ampla divulgação no Brasil.
O Sol é bem editado pelas realizações, tem uns 4
Foi
livros,
bem editado, mas é muito nicho isso,
Sim,
né?
Extremamente nichado.
Eu acho muito nichado, não é uma coisa que tá no debate...
No Brasil em geral, né?
No debate político brasileiro, essa perspectiva de que existe isso nos Estados Unidos não é uma coisa, acho que, amplamente divulgada.
Ainda mais alguém na envergadura dele, né? Vereador intelectual.
Sim. Não, ele é um cara muito conhecido, ele é um grande economista, agora mais pro final da vida, tá um cara mais idoso e tal, ele tá já mais velho, assim, claramente. Thomas Sowell tem vídeo dele dos anos 80, ele debatendo e tal, muito bem. Um cara excepcional. A Candace Owens está muito em alta nos Estados Unidos, ela é uma pessoa muito influente, participa dos debates, tem até uma parte desse documentário que tem ela no Congresso, né? E aí ela debate com a mulher, e aí tem uma mulher que é branca, e a mulher tenta humilhá-la e atacá-la. É muito interessante essa perspectiva, o documentário é em preto e branco, inclusive, para ressaltar a situação que tá...
Bem lista de Schindler, então.
tem um quê um pouco isso, é bem interessante, cara, porque assim, eu acho que tem coisas que foram suprimidas por essa pauta. Mas, gente, indo já pro... Eu quero ver de vocês aqui, certo? Já encaminhando aqui o nosso debate pro Red Pill, certo? Porque, assim, a gente falou de sentimentalismo tóxico, a gente falou do negócio, né? Eu queria começar com a Teca, eu quero saber. Cara, Teca, qual que é o Red Pill do sentimentalismo tóxico? O que as pessoas aprendem com isso? Porque, cara, a gente tá olhando esse negócio, tá falando, ah, tem filme sentimentalista, beleza. Eu tô pensando assim, tô assistindo, né? Uhum. Legal, cara. Nicholas Park é sentimentalista. Obrigado por essa informação. K-pop é sentimentalista. Obrigado, entendeu? É, até o James Bond, o Friends, se atacou, entendeu,
descobrimos,
Guilherme?
Descobrimos agora.
Agora você... Quanto eu posso te odiar mais? O que mais você pode falar? Você defende Hitchcock, Capra, John Ford e ataca Nicholas Park. Que absurdo, né? Que mundo de cinema você vive, certo? É, que planeta. Mas... O ponto que eu acho é o seguinte, cara, existe alternativa, acho que é algumas questões, existe alternativa a isso?
Uhum.
Ao sentimentalismo? Tem outro caminho que daria pra tomar? E o que, que a gente aprende com isso? Qual a lição que tira disso pro cinema?
Ótimo. É, nossa, eu acho que a gente falou de muita coisa, a gente conseguiu abarcar esse tema, né, de muitas formas. Mas eu acho que, pra mim, uma coisa que eu falo, né, esse Red Pill é um Red Pill que eu mesma tomei em um momento da minha vida, de que o cinema, ele nos forma. E a gente não pode ignorar esse fato em hipótese alguma. É, o que a gente assiste transforma o jeito que a gente enxerga o mundo, transforma o jeito em que a gente se coloca no mundo. E a gente não pode minimizar esse fato, né? De forma alguma. Eu acho que a gente, às vezes, por um conforto, a gente acaba minimizando isso e isso nos afeta mesmo sem a gente querer. Né? Então, eu acho que o red pill que eu daria, e eu falo isso o tempo todo, sempre que vem alguma menina jovem me pedir conselho, perguntar sobre filme, eu sempre falo para você ter esse cuidado, né? Para você entender aquilo que você está assistindo, e você olhar para sua vida e ver o quanto aquilo está te afetando, assim, o quanto você está transformando aquilo em ações na sua vida. Né? Eu acho que com essa questão do amor, é algo que a gente tem que ser bastante radical, sabe? Porque você entender errado o que é o amor vai fazer com que você seja infeliz. Você não vai ser feliz, né? Buscando essa felicidade, você vai cair numa infelicidade que vai ser muito difícil de você sair. Então, eu acho que a Red Pill, pra mim, é essa, né? Não caia no que Hollywood ou, enfim, né, a indústria do entretenimento tá te vendendo, que é o amor, porque o amor não é isso.
Depois dessa, Danilo, acabou já.
Tenho. Não, já concluiu uma coisa, mas vocês vão ter que se esforçar.
Posso me inscrever?
Eu vou fazer aqui uma nota de rodapé. Tentar uma nota de rodapé.
Inscreva-se no canal, mas assim, depois dessa, sim, ela humilhou essa... vocês, mas vocês vão ter que... Mas vocês são crescidos, vocês conseguem dar uma...
Claro, eu não tô com sentimento afetado.
Eu sei que vocês ficaram com a masculinidade afetada pelo fato da mulher diminuído. Também dando uma grande resposta. Qual que é um filme que você acha que é uma alternativa para essa coisa sentimentalista?
Eu acho que a gente falou bastante dos filmes. Eu acho a Jane Austen um bom remédio, assim, sabe? Uma alternativa ao sentimentalismo. Mas, deixa eu pensar o que mais. Cara, são se você parar para pensar, todos os grandes clássicos, eles são, de alguma forma, uma história de amor.
Sim.
Né? O próprio Senhor dos Anéis é uma história de amor. Cara, se você for, sei lá, falando em literatura, Ana Karenina é um livro que dá o contraponto, né, das duas coisas, assim, muito, muito forte. Não deixa de ser uma história de amor ali na figura do Lev.
Mas tem um filme bom da Ana Karenina?
Não.
Pergunta. Então, não conta já, até que você tá falando do livro, cara. O filme bom não tem da Ana Karenina.
Não tem, infelizmente, está para ser feito.
Não
tem. Mas, aliás, essa pode ser um red pill também. Equilibrar, por mais que a gente ame o cinema, equilibrar também o cultivo das obras cinematográficas com a literatura.
Pá, mas esse Red Pill já é do primeiro episódio. Você tá defasado, você tá Rubinho Barrichello do negócio. Você já teve no primeiro episódio, a gente ficou falando cinema versus literatura. Aliás, assista um episódio. Danilo, esse negócio você tá defasado. O Clístenes já fez apologia da literatura. Você tá muito retrógrado. Agora a nova arte é o cinema, acabou com a literatura, acabou com a alta cultura. Tô brincando, tá? Danilo, qual que é a... Tô brincando, aliás, o debate vai esclarecer bem esse ponto que você falou, é muito bom. Ô, Danilo, é o seguinte, qual que é o Red Pill, cara? O que a gente aprende com isso?
Eu não vou aqui cair, digamos assim, numa cagação de regra, num português bem claro e direto. Dizia assim, olha, vá apenas assistir filmes que foram produzidos na década de 20 e 30, entendeu? Não vou chegar nesse nível. Agora é óbvio que você
mas
deve...
Mas se você quiser...
Se você quiser, não, é assim. Não, obrigado, mas se você quiser... O ponto é o seguinte, eu acredito que vale a pena você tentar observar nos filmes se você consegue captar experiências universais. Seja pro lado positivo ou pro lado negativo. Agora, se você quer realmente aprender o que é amor, sinceramente, larga os filmes de romance, acho que você vê por aí, esse Aguinha com Açúcar. Vá ler o livro de Eclesiastes, Efésios, livro de João. Você vai aprender muito mais sobre amor. E se é para deixar uma indicação de filme, eu vou deixar indicado um que eu analisei no meu clube do filme, que está inclusive aqui no BP Select, que é A Prova de Fogo. Olha, é um filme que você legal. Olha, você olha e diz, poxa, que filme bobo, filme sim. bobo. A premissa pode ser boba, mas você vai ver que ele trata sim de experiências universais e ele traz uma concepção completamente correta do que é o amor. Uhum. Então, acho que fica uma indicação para quem terminou aqui o nosso podcast, nosso papo, assistam A Prova de Fogo.
Olha aí, mandou bem na indicação, cara. A Prova de Fogo, indicação de quem indicação peitou a... Quem peitou, matou no peito e falou, cara, deixa que eu resolvo.
Isso aí.
Não é o filme mais bem produzido do mundo, não, claro, mas é o filme com uma mensagem
profundíssima.
Que eu acho que ele tem esse potencial de transformar vidas. Assim.
Com certeza.
Então, acho que isso, né, tem...
Não vá procurar uma experiência artística, nossa, fotografia, não. Esqueça isso. Veja a premissa do filme que você vai entender.
Uhum. Eu acho que o nosso Cadete Winslow...
Cadete Winslow.
Eu vou falar de outras coisas na minha
Caminho
parte.
Caminho pra mas... casa.
Caminho
muitos,
pra casa. Eu acho
muitos.
Que a gente tem
o
os...
Select tem vários antídotos pro sentimentalismo.
Até Gataca tem a ver com isso, eu acho. Uhum. Mas Vitor Salles, qual que é o último dos moicanos? Tem
nossa,
um remédio
esse,
contra...
Esse
é muito antes.
Nossa, esse é na veia, assim, direto.
O
remédio...
E... O homem que virou, mudou o jogo. Na verdade, no geral, o nosso padrão de filme é anti-sentimentalista.
É o com o Brad Pitt esse, né?
É com o Brad Pitt. A gente tem uma pacada de filmes que são meio anti-sentimentalistas.
Felicidade não se compra, tá no catálogo?
Essa é uma questão em breve.
Porque essa...
Pro próximo capítulo. Quem assinar, em algum momento vai ver esse filme. E esse momento é breve.
Black Friday antecipada.
A Black Friday já vai dar. Porque o que acontece é que o cara vai ter acesso a esse filme cedo ou tarde.
Vai.
Vai ter acesso.
Porque eu acho que esse é o anti-sentimentalista...
Eu dei spoiler agora, total.
Esse é o anti-sentimentalista Victor, por excelência. Porque o Capra, aparentemente, é sentimentalista. Uhum. Aparentemente, é superficial e epidérmico. Mas há algo de profundo ali. Há algo que resiste aos sentimentos. Bem, a Red Pill que eu dou, pessoal, é o seguinte. Os sentimentos são uma coisa boa. A gente tem que cultivar os bons sentimentos e integrá-los na unidade da nossa vida. E não deixar se arrastar por sentimentos. Eu acho que a gente tem que sair da adolescência. E se tiver adolescência escutando a gente, é uma fase boa, uma fase de transição. Uhum. De amadurecimento. E esses filmes que mostram personagens fortes, firmes, seguros. E não passivos. Eu acho que a moral, a virtude está na atividade, né? E aí há muitos filmes bons. Filmes de nobreza, de honra. Os filmes normalmente de guerra. Filmes que nos ensinem a sofrer. Né, a superar o medo, que é uma paixão forte, né? Então, acho que é essa a minha recomendação.
O Felizardo Não Se Compra é o filme que você indicou.
Sem dúvida é o filme
isso
que eu
um pouco indicaria. Ultrapassa, porque o Felizardo Não Se Compra serve pra tudo.
É,
né?
Coringa, né?
Fala um filme de heroísmo, Felizardo Não Se Compra. Fala um filme sobre ter sentido pra vida, Felizardo Não Se Compra. Fala um filme que é o melhor filme de todos os tempos, Felizardo Não Se Compra.
É um filme que também é alegre, que também tem paixão.
Natal tá chegando, hein?
Eu sou suspeito. Natal
tá chegando. Tem dança.
Cara, eu sou suspeito
tem
porque...
Tem sedução, tem triângulo amoroso.
Eu sou suspeito que é meu filme favorito. É um filme que eu me esforcei profundamente pra tentar divulgar no negócio. É um filme que ganhou no Sétima Arte um destaque muito grande.
Sim.
E é o filme, cara, que eu fiquei emocionado. Eu fiz a premiere do Sétima Arte no negócio. Eu não sou uma pessoa muito de
sentimentalista.
Não, aliás, eu sou a demografia oposta àquele negócio ali, né? E, cara, eu fui assim... Eu tinha um sonho quando eu era adolescente, que era trabalhar com cinema. Vídeo que tá. O sonho foi realizado muitos anos depois. E meu avô me introduziu muito cinema e tal. E eu tinha um grande filme que eu queria promover na minha vida, que era o Felizardo Não Se Compra. E quando eu vi na sala de cinema, a gente fazendo um documentário, e apareceu o Capra falando sobre amor transcendental, naquele momento eu fiquei emocionado, porque eu tive um momento que eu falei, caramba, a minha atuação profissional, a minha vida, teve um momento que serviu para alguma coisa. As pessoas estão assistindo isso nesse momento. Uma mensagem profunda, uma mensagem bela.
E é transcendental porque exatamente transcende a epiderme dos sentimentos.
E ele fala, ele toca na questão do sentimento. Cara, é o O Capra, ele entendeu...
Então, o sentimento interiorizado, enraizado no coração, na vida.
É, isso pra mim, assim, se eu pudesse fazer uma apologia todos os dias da minha vida do Felicidade Não Se Compra, eu faria. É. O cinema do Capra geral.
It's a Wonderful Life.
A gente tem ainda Mulher Faz o Homem, que é o segundo melhor filme do Capra no BP Select. A gente vai ter no futuro ainda o Galante Mr. Deeds, que é o terceiro melhor filme do Capra. Eu ranquei mesmo fácil assim na minha cabeça. E a gente tem, a gente vai ter o melhor, que é o Felicidade Não Se Compra.
Porque quando a gente fala assim que o filme não pode ser sentimentalista, também não é pro filme ser chato, ser pesado.
Não é pra não ter sentimento. Sentimentalismo é um vício do sentimento.
É um vício do excesso e da exclusividade.
Então eu acho esse filme apaixonante. Cara, eu tenho um red pill sobre isso.
Qual é, Guilherme Freire, o seu red pill sobre o sentimentalismo?
Aquele que vai assim realmente trazer agora o maior número de dislike da história.
Não, cara, meu red pill é o seguinte. É, validação emocional... é uma busca ruim, crescentemente desprazerosa. Uhum. Quanto mais você buscar ligar a tela e ter validação emocional, pior vai ser sua experiência no longo prazo. Uhum. Cada vez mais você vai precisar de mais estímulo.
Terapia.
Cada vez mais você vai precisar de mais terapia, sendo bem direto. Cada vez mais você vai ter menos prazer com aquele estímulo e vai parecer mais...
A cultura afetiva é a cultura terapêutica. É a cultura de tratamento dos afetos. Se você absolutiza os afetos e eles se desordenam, você precisa cuidar deles. Você precisa ter autoafirmação, autossugestão. Você fica preso nesse círculo vicioso.
E você vai sendo tomado por algo que é... O termo tóxico é o seguinte. O tóxico é muito bom porque tóxico tem a ver com sentimento. Tóxico, eu bebo uma coisa atraente, um veneno, por exemplo. Por que no Romeu e Julieta o tóxico é um símbolo do feminino? Porque é algo que eu bebo como se fosse outra coisa. Sim. Eu não tô bebendo como se fosse a minha danação. É algo que é meio... Tem um aspecto sedutor em você beber um veneno. É diferente da adaga, né? Que é uma coisa muito impositiva, assim. Uhum. Quando a Julieta se mata, é bruto, certo? Uhum. É um negócio... O veneno é uma coisa mais leve. É uma coisa que você tá bebendo como um drink. Como algo que é prazeroso, mas na verdade tá te matando. Então o sentimentalismo, pra mim, ele toma... Ele é esse drink venenoso. Ele é aquela coisa que você bebeu, pareceu muito agradável, pareceu bonitinho, e agora ele tá te matando. E eu acho que o grande remédio é o Rambo, né?
Pensei que tu fosse falar do Rock.
É o Rock, é o Rambo. O Rock é...
O Rock é um filmaço.
O Rock é um filmaço e o 2 é o melhor contra todas as expectativas. O 4 é o meu favorito da infância e o 2 é o melhor. Não, é brincadeira. O Stallone Cobra é outro sentimento que o cara chega e fala, eu sou... Como é que é o Stallone Cobra? Você é um cocô, né?
Você é um cocô. Grandes momentos da dublagem. Famosíssimo.
Grandes momentos da história da dublagem. Ah, o filme é muito bom. Não eu sei esses remédios. Pra mim, cara, os grandes clássicos do cinema são remédios pro sentimentalismo. Sete Samurais tem um forte argumento contra o sentimentalismo. Um Corpo que Cai, que a gente já falou. A Felicidade Não Se Compra. Rastros de Ódio.
Nossa, sim.
Tem um forte argumento contra o sentimentalismo em Rastros de Ódio. Cara, se você pegar Metrópolis, tem um forte argumento contra o sentimentalismo.
O Homem que Matou o Facínora, falando do
Com certeza, o Homem que Matou o Facínora. O Depois do Vendaval. Uhum. Aliás, quase todo o cinema do Ford é um ataque ao sentimentalismo. Uhum. Uma coisa...
E eles não deixam de ser... Eles são filmes muito emocionantes. Né?
Exatamente.
São filmes que têm o sentimento, mas ele bate na coisa do sentimentalismo.
Mas é o sentimento que chega à realidade. Que
não
é...
ideológico, né?
É. Rio Vermelho, Red River do Howard Hawks. Uhum. O Rio Bravo. Eu acho que todos os grandes clássicos do cinema...
Será que Casablanca?
Sim, acho que também, sim, Casablanca. Sim. Apesar de eu ter um desprazer nesse filme da coisa da apologia da Revolução Francesa, que é um desprazer eterno, e de Casablanca ter sido uma cidade que eu visitei e ter sido uma experiência bem desprazerosa, na verdade. Nada contra o Marrocos, mas nada a favor.
Muito
pelo contrário, né? Eu tenho... Casablanca, eu acho que é, assim, uma refutação do sentimentalismo. Eu acho que O Poderoso Chefão tem uma refutação do sentimento. Eu acho que todos os grandes clássicos do cinema, eles não caíram nessa.
Porque eles exprimem uma realidade mais completa e mais complexa.
Eles fogem disso, cara. Eu acho que eles batem...
Não facilita.
Se eu pegar os grandes clássicos do cinema, os grandes mestres, Hitchcock, John Ford, Frank Capra, Howard Hawks...
Se a gente puder ir para aí, o Antonioni tem o Blow Up, Uhum. Que é, ficou depois daquele beijo.
Isso, né? Nossa, que nome horrível. Eu tinha esquecido que era esse o nome.
Ficou, a tradução é incompreensível.
Depois, cara, o cinema beijo, do Tarkovsky.
É uma crítica ao sentimentalismo, porque ele é um fotógrafo hedonista que está flanando na, na Londres da década de 50. E ele quer, tem aquela cena famosa do sexo na forma de fotografia, que aliás é muito atual, né? Então, ele está fotografando e não toca na mulher. Mas é uma crítica também.
Os três filmes do Pepe Select, do Tarkovsky, Andrei Rublev. Isso aqui já vai ter estreado os filmes, certo? Bem, certo? Se não estreou, eu tô dando spoiler. Denis, quem tá vendo uma hora e meia de podcast, o cara merece spoiler. O cara tá vendo o negócio, merece. Andrei Rublev, Nostalgia e Solaris são três críticas ao sentimentalismo. Os três filmes tratam do mesmo tema e os três são muito explícitos na crítica ao sentimentalismo. É complexa, é refinada. Então, cara, eu diria que o grande diálogo, o great dialogue do cinema, ele tem uma crítica ao sentimentalismo.
E aqui vale esse pitch do BP Select. Se o nosso público não tiver adaptado a essa sensibilidade estética, não tiver acostumado ao cinema europeu ou ao cinema antigo, que se esforce um pouco, que dê uma chance, porque ele vai depurar a sua sensibilidade. Porque senão ele está preso nessa teia. Ele só vê Hollywood, ele só está acostumado com essa linguagem, ele não consegue fugir disso. Então, vai, aparentemente, para uma geração e para muita gente, esses filmes vão parecer chatos. Né, vão parecer enfadonhos, monótonos, porque não vão estar super excitando os seus sentidos. Não vão estar com uma música enfeitada e com uma...
Explosões.
Explosão de
Lawrence
imagens.
Lawrence da Arábia, cara. Lawrence tem uma crítica... O Lawrence é o sentimentalista. É, e aí ele vai sendo vencido por... Esse é o problema dele. Enfim, acho que a gente tem aí um arcabouço maravilhoso. Acho que é isso. Acho que com essa hall... Então, do meu lado tem todos os grandes cineastas, do outro lado tem o Nicholas Sparks, pode escolher qual é o lado. Tem dois lados aqui, né? Os maiores cineastas da história. Do outro lado tem Friends, Crepúsculo
que
e Nicholas
Sparks.
Que vão ser
esquecidos. É interessante isso, que vão ser esquecidos em uma década.
Exato. Vão ser. Então você pode escolher um ou outro. Acho que os dois lados são válidos, escolhas válidas. Uma é ruim, a outra é boa e assim
escolha
funciona a vida.
Escolha entre o eterno e o efêmero. Ponto.
Escolha entre o eterno e o efêmero. Escolha entre o que é bom e o ruim, como satirizaram aqui. É, Guilherme, você vai falar que o reaço é bom e o progressista é ruim. Óbvio, é só o que eu vou falar. Quem que não vai dizer... Eu sou extremamente reacionário, reajo contra tudo que não presta, já dizia o grande mestre.
Guilherme Rodrigues.
Guilherme Rodrigues. Meu parente, Nelson Rodrigues, meu parente, sempre é bom lembrar desse orgulho que eu tenho disso. Mais um pernambucano maravilhoso. E é isso, gente. Muito obrigado a todos. Não deixem de se inscrever no canal, ativem o sino das notificações. Muito obrigado, Teca.
Que isso, foi um prazer estar aqui com vocês. Essa conversa foi sensacional, acho que eu saí daqui edificada.
Muito obrigado, Danilo.
Eu que agradeço. Red Pill lá do extremo.
Que negócio com Red Pill, cara? A gente abre o pote e vira ele assim na mesa. A galera toma assim de... Não é aqui, que nem ó. Vitamina, que você toma uma não, cara. Você vira o pote assim e toma...
Só não toma
é
uma dose, é uma...
Overdose.
Overdose. Muito obrigado, doutor... Vitor Salles.
Obrigado, foi um sentimento muito intenso estar aqui com você. Um prazer enorme.
Grande amigo Vitor, que não sabe, meu pai é amigo do pai do Vitor. Isso aqui é um casamento arranjado.
Uma amizade geracional.
É geracional. Gente, um grande abraço para todos, até a próxima e nos vemos no próximo sábado à noite, não é isso, Teca?
Isso aí. Red Pill todos os sábados à noite.
Todo sábado à noite, um grande abraço.
Muito obrigado, pessoal, um grande abraço.
Valeu.